Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à quinta sessão ordinária do CONCEP de 2019. Eu queria só justificar a ausência do professor Wagner. Ele está nos representando numa reunião do GCUB, que é o grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que está na sua assembleia em Manaus. E eu cheguei de férias hoje e ele está já nos substituindo lá também. Então, justificando a ausência dele, eu peço a colaboração da professora Sônia Malmonge, seria na ordem o professor Rony, na ausência dele, então seria a professora Sônia para nos apoiar na mesa. Enquanto Sônia se transfere para cá, eu queria só dar um primeiro informe de que, atendendo à resolução 146 de 2014 do CONSUNE, nós estamos em condições hoje de iniciar a transmissão ao vivo das sessões dos conselhos superiores. Então, eu queria comunicar a todas e todos que essa sessão já está sendo gravada e transmitida ao vivo para o canal da UFABC, tá? Então, nós temos duas câmeras, basicamente, né? Quer explicar, Daniel? Por favor.
Boa tarde a todas e todos. Então, depois de um longo processo, finalmente, e com o apoio da ACI, além da equipe da Secretaria-Geral, a gente conseguiu viabilizar. Então, há duas câmeras instaladas. A câmera de frente aqui, que fica o tempo todo direcionada para a mesa. A câmera aqui de cima, que tem uma lente específica que pega o plenário inteiro. Ambas as câmeras são estáticas e as imagens são transmitidas ao mesmo tempo. Quer dizer, há uma composição das duas imagens na tela, de forma que quem assiste pode ver o tempo todo, tanto a mesa quanto o plenário. Não há nenhum recurso de edição ou coisa desse tipo. É um processo automatizado, mas que permite a transmissão e captação de som, transmissão de imagem e som pela internet. É a nossa primeira experiência hoje, então fizemos alguns testes sem que isso fosse direcionado para o público até agora, e a perspectiva é que isso passe a entrar naquele espaço de vídeos na página principal da UFABC. Aproveito para informar que já estamos em tratativa com a PROAP, também com as áreas técnicas, para incluir recursos de acessibilidade nessa transmissão ao vivo, para que as pessoas surdas também possam acompanhar o teor do áudio da transmissão.
Bem, com esse informe, então, demos cumprimento à resolução CONSUNE 146 de 2014, que estava pendente aí das soluções técnicas que a gente conseguiu agora encaminhar, e agradecer então esse apoio da assessoria de comunicação e imprensa, que ajudou a viabilizar esse ato. Passar para a Sônia Malmonge para os informes.
Boa tarde a todas e todos. Queria só lembrar que na próxima semana estará ocorrendo o nosso encontro de iniciação científica, mais uma vez em conjunto com a USCS de São Caetano, e convido a todos a participarem, né, da abertura, depois na sexta da solenidade de premiação e encerramento, e durante a semana para as avaliações, apreciação e avaliações dos trabalhos que serão apresentados. É isso, obrigada.
Obrigado, Sônia. Pergunto se tem informes dos conselheiros. Carolina.
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, não é informe, eu só queria me despedir do conselho. Hoje é o último conselho que eu faço parte, porque eu represento as coordenações de curso pela CG, e meu mandato está acabando daqui a 2 semanas, e por isso estou me despedindo do conselho. Eu queria agradecer a todos e todas os colegas que estão aqui, pelo aprendizado, pela oportunidade, parabenizar o Conselho, porque eu estive representando a CG aqui durante 4 anos, enquanto fui coordenadora de curso, e a gente viu muitas coisas nessa universidade avançando, melhorando. Então, agradecer esse tempo que eu estive aqui e me despedir de todos os colegas. Muito obrigada.
Obrigado, conselheira Carolina. Queria agradecer à conselheira o tempo de dedicação a esse conselho e a importância da participação dos coordenadores dos cursos de graduação encaminhados pela CG nessa instância e por todos os serviços prestados à instituição. Parabenizar aí pela atuação e agradecer também, acredito que em nome de todos os conselheiros e conselheiras do CONCEP. Obrigado, Carolina. Conselheiro Roney.
Então, primeira, boa tarde. Eu peço desculpas pelo meu atraso. Eu gostaria de informar que a UFABC foi escolhida para sediar o próximo SNEF, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, que é o maior simpósio que a Sociedade Brasileira de Física realiza. É um simpósio muito importante para a área de ensino de física, porque, na verdade, é nesse simpósio que se decidem quais serão as atividades que a SBF fará no próximo biênio em relação ao ensino de física no âmbito nacional. O SNEF vai acontecer no dia 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. Então, eu já estou aqui informando com antecedência, porque o público esperado é da ordem de 1.500 pessoas. Ele agrega não só os pesquisadores da área de ensino de física, mas também os alunos, né, das escolas de primeiro e segundo grau, e ensino fundamental e médio, né, na verdade mudou, né, o pessoal que é velho fica falando coisa errada, ensino fundamental e médio, então, os professores, e a gente está tentando uma parceria com a rede pública para trazer, como aconteceu nos anos anteriores, um incentivo da Secretaria, da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais para que os professores das escolas públicas da região participem ativamente. É por isso que a gente consegue um público desse tamanho, né, para esses eventos. O último aconteceu na Bahia e tinha mais de 1.300 participantes. Obrigado.
Obrigado, Rony. Parabéns aí pela mobilização para isso. Iniciativa. Pois não.
Preciso dar o nome para a professora Gisele Watanabe e o professor Nelson Studart, apesar do professor Nelson ter terminado o contrato dele de professor visitante sênior aqui com a instituição, ele continua trabalhando com a gente. Foram os dois proponentes que levaram essa solicitação, primeiro ao centro, o CCNH, e depois à Sociedade Brasileira de Física, e foi aceito.
Obrigado. Conselheiro Leonardo.
Boa tarde a todas e todos. Gostaria de dar o informe de que o edital, na próxima sexta-feira, será lançado o edital para eleição de representação discente no Comitê de Extensão e Cultura de alunos de graduação e pós-graduação. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Importante aí a mobilização e participação das representações discentes nas nossas comissões também. Conselheira Fernanda.
Todos, gostaria de informar que hoje iniciou a sexta semana de economia da UFABC. As atividades iniciaram às 10 da manhã. Hoje à noite nós teremos às 7 horas uma palestra com o professor Nelson Marconi da FGV, falando sobre a reforma da Previdência. Amanhã teremos uma mesa às 7 da noite também falando sobre a PEC do teto dos gastos. E na quinta-feira uma mesa sobre reforma tributária. Estão todos convidados, tem programação desde as 10 da manhã até às 7 da noite. E as palestras principais todas acontecendo no Auditório 1 de São Bernardo. Obrigada.
Obrigado, Fernanda. Não temos mais informes dos conselheiros. Sem mais informes, vamos dar início, então, à ordem do dia, inicialmente com a aprovação da ata da 4ª Sessão Ordinária de 2019, que foi realizada no dia 27 de agosto. Coloco em discussão a ata. Sem apontamentos. Então, coloco em votação a ata da quarta sessão ordinária. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, duas abstenções. Então, aprovada a ata da quarta sessão ordinária. Obrigado. Seguindo a ordem do dia, nós temos a proposta de resolução que institui o regimento interno do Comitê de Extensão e Cultura, cujo relator, que vem direto para a ordem do dia, como, tendo como a própria Comissão de Extensão e Cultura a instância de expediente, o relator, o presidente da comissão, o conselheiro Leonardo Esteio. Leonardo, por favor.
Bom. Trazemos aqui, então, a proposta de regimento do Comitê de Extensão e Cultura, que foi discutido nas sessões, segunda e terceira sessões ordinárias do Comitê de Extensão e Cultura, sendo aprovada na terceira sessão. Esse regimento, ele na verdade, vem atender um disposto da resolução Consune 166, que cria o Comitê de Extensão e Cultura, e traz as normativas para aquele comitê. Talvez possa ser, alguns dos membros podem se perguntar por que depois de tantos anos é que vem aqui para o CONCEP para ser apresentado esse regimento. Na verdade, o Comitê de Extensão e Cultura, ele É o herdeiro do Comitê de Extensão Universitária, que foi criado em 2010. E, desde essa época, o comitê se reúne, tem feito o seu trabalho, sem ter sido proposto anteriormente um regimento, né? Então, agora, por uma questão de organização, foi apontado que seria importante fazer, né, construir esse regimento baseado no que realmente o próprio Comitê de Extensão e Cultura já executa, já realiza, né? Então, a gente tem aí alguns anos de experiência na qual foi possível amadurecer a proposta que está apresentada aqui hoje para os senhores. Eu gostaria de destacar um aspecto que talvez seja diferente dos demais regimentos, diferente do que se realiza nos outros conselhos e comissões, talvez o item mais diferente em relação a outros, que é que todos os assuntos que são levados à pauta do SEC, eles entram diretamente na ordem do dia. Porém, sem prejuízo para os casos em que há necessidade de uma discussão mais profunda. Sendo necessário, o assunto pode se manter, existe a previsão de que o assunto se mantenha na ordem do dia, né, inclusive com a possibilidade de indicação de um relator para relatar o assunto, e assim como foi com esse próprio regimento. Esse regimento, que foi tema de discussão, passou por duas sessões com o relato do Rail, que está aqui presente, que é membro do SEC, membro representante da Prograde. E, dessa forma, gostaria de colocar em discussão o tema e tirar as dúvidas, caso existam. Obrigado.
Leonardo, eu coloco, então, em discussão a proposta de regimento interno do SEC. Não temos inscritos. Sem comentários. Sem. Bem, se não temos nenhuma inscrição, Leonardo, tem mais algum comentário para colocar em votação?
Isso, exatamente, tá bem. Está apresentado.
Então, coloco em votação a proposta de resolução que institui o regimento interno do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC. Os favoráveis permaneçam como estão, Contrários, se manifestem. Abstenções. Então está aprovado o regimento do SEC.
Obrigado.
Pois não, Rony.
Eu queria fazer um pedido para a mesa.
Oh, desculpa.
Nesses casos específicos, eu acho que eu não quis falar antes para não... nos casos específicos como esse, que vem de alguma... De algum conselho como esse que veio do SEC, que já vem direto para a ordem do dia, eu queria pedir para que a mesa indicasse um outro relator que não o presidente do conselho em questão para trazer o tema. Eu sei que esse ponto em particular não tem nenhuma questão de acho que ficou claro aqui pela demonstração que não, ok, mas gostaria que fosse adotado como prática quando viesse alguma questão de outro conselho que não fosse o presidente do conselho que trouxesse como relator, que fosse escolhido um outro relator, que fosse escolhido um relator do conselho para fazer o relato, e que, obviamente, o presidente do conselho faria teria a voz, né, para se pronunciar por ser a área demandante, etc., como a gente tem feito aqui em vários casos. Mas que o relato não fosse especificamente desse presidente ou do membro desse conselho, mas que fosse de outro membro do CONCEP, no caso. Eu não sei se me fiz claro, presidente. Porque, às vezes, essa pessoa que vai ter um segundo olhar, né, pode trazer algumas contribuições relevantes que tenha passado despercebido para todos nós. Não sei se...
Eu estava só consultando se a resolução que remete à ordem do dia falava alguma coisa especificamente sobre isso. Né? Tem um parágrafo aqui do último artigo, do artigo 2º, né? Parágrafo 2º, mas a gente pode observar esse parágrafo aí e ver se é o caso, com a redação dada, se basta uma indicação nossa ou se teria que a gente discutir essa resolução em especial. Mas fica registrado essa sugestão e aí a gente discute como encaminhar isso e viabilizar isso.
Parece razoável, né? Que é uma questão prática até interessante.
Sim. Tá, obrigado, conselheiro. Bem, seguindo a ordem do dia, o terceiro ponto da pauta é a proposta de edital de ingresso para vencedores de Olimpíadas do Conhecimento e torneios acadêmicos. É uma proposta também que vem da CG, da Comissão de Graduação, e cuja relatora é a Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelo envio dos documentos, né, dos anexos aos conselheiros com certo atraso. Isso se deve ao fato de que nós tivemos, em virtude do FBC para todos e depois da paralisação das atividades dos técnicos administrativos antes de começar as aulas, agora eu não lembro qual era a data, e com isso a gente teve que passar o edital de ingresso na ordem do dia da CG só na semana passada. Ou retrasada, e aí por isso vocês só receberam esses documentos posteriormente, tá certo? Bom, então, sobre esse edital de vagas olímpicas, né? O documento que a gente vai tratar em seguida é o edital de ingresso, que a gente passa todos os anos na comissão de graduação e no CONCEP, e esse edital de vagas olímpicas é um edital que está sendo proposto por uma solicitação que o professor Rony fez no ano passado, quando estávamos aprovando o edital de ingresso aqui, no intuito de seguir uma iniciativa, na época, da Unicamp, e agora já sabemos que tem a mesma iniciativa a USP, e amanhã deve sair o da Unesp, entre outras universidades também do Brasil, que devem fazer essa mesma iniciativa, para reservar vagas para premiados de competições de Olimpíadas do Conhecimento ou outras competições científicas. Então, a proposta dessas outras universidades, e conforme havia sido a proposta do professor Rony, esse seria um edital separado, ou seja, não é junto com o edital que a gente vai discutir em seguida, justamente porque a proposta é que o candidato não precise fazer o Enem. E quando a gente coloca esta reserva de vaga junto com as outras no edital de ingresso, ele estaria, então, vinculado ao Enem barra Sisu. Né? É, uma das discussões que a gente fez aqui no ano passado e também na comissão de graduação seria a possibilidade da gente colocar essas vagas no edital complementar como vagas extra. Então, eu já explico qual que é a dificuldade da gente colocar como vaga extra. O que eu estou chamando aqui de vaga extra? Para além daquelas vagas que a gente já tem aprovadas pela UFABC. Então, a primeira dificuldade é onde a gente incluiria essas vagas extras. Então, seria no BI e agora também na LI? Tudo bem. Sim, porque são os nossos cursos de ingresso. Mas lembrando que, de acordo com a resolução CONCEP 31, as vagas que a gente oferece no ingresso é exatamente a somatória das vagas que a gente tem aprovadas para os cursos de formação específica. Então, se em algum momento a gente decidisse ofertar vagas extras, a gente teria que definir em qual curso de formação específica estariam essas vagas extras para daí somá-las no BI. Ou, alternativamente, mudar a resolução CONCEP 31 e fazer algo que outras universidades também fazem, que é colocar mais vagas no BI do que a gente teria de vagas no pós-BI. Com isso, afunilando as vagas ao longo da trajetória acadêmica. E aí seria uma outra discussão que a gente teria que fazer, acho que separada, inclusive, dessa daqui. Por esse motivo, a proposta que está apresentada para vocês é não incluir como vagas extras, mas como dentro daquelas vagas que a gente já tem aprovadas aqui. Qual que é a outra dificuldade de colocar como vagas extras? Mesmo sendo vaga extra daquela que a gente já tem aprovada, a gente ainda assim tem que seguir a lei de cotas. E a lei de cotas coloca que a gente tem, que inclui pelo menos 50% das nossas reservas de vaga para aquelas categorias que a lei de cotas traz. Então, escola pública, dentro dessas, metade para baixa renda, dentro dessas, pretos, pardos e índios e pessoas com deficiência. Né? Se a gente coloca como vaga extra, ainda assim a gente tem que manter as cotas com essa proporção. Né? Então, também não ficaria tão extra assim. Essa extra que a gente criasse a mais, teriam que ser extras com cotas. Certo? E aí a gente teria que incluir no outro edital essas cotas a mais para atender a esse aumento de vagas aqui. Existem vantagens e desvantagens da gente lidar com um edital separado. Né? Então, essas... O que eu falei até agora era sobre a questão das vagas extras. O edital separado é por conta da proposta de se não exigir o Enem do candidato. Né? Tem uma desvantagem. Que se a gente coloca essa cota, né, ou essa reserva de vaga para vencedores de Olimpíadas, ou para premiados em Olimpíadas, dentro do Enem, e a gente não preenche essas vagas, a gente pode migrar as vagas não ocupadas para qualquer outra categoria que a gente escolher. Certo? Se a gente coloca como um edital separado, a gente não consegue migrar, ou seja, se a gente não preencher essas vagas que estão colocadas aqui, elas não serão preenchidas esse ano. Tá? Não é que fica também sem preenchimento algum, porque todas as nossas vagas ociosas, parênteses, no caso a gente nunca tem a vaga ociosa no ingresso, porque a gente faz quantas chamadas forem necessárias até o começo das aulas em maio para preencher todas as vagas, mas por resoluções nossas, as nossas vagas não preenchidas, elas vão para o edital de transferência externa. Então, na pior das hipóteses, essas 20 vagas que estão colocadas aí no edital, se não forem preenchidas, elas ficam lá para frente para o edital de transferência externa. Bom, então, o que vocês receberam como documentos aí são a ata da CG, né, que aprovou esse documento, o edital propriamente dito, junto com a proposta de mudança da resolução CONCEP 70, porque a CONCEP 70 é que diz que a gente só tem um único edital e o ingresso é somente pelo Enem Sisu. Então, a gente, aprovando esse edital, a gente teria que aprovar a modificação desta resolução também. Além disso, o relator na CG foi o professor Marcelo Pires, que não pôde estar presente, mas vocês recebem o documento da relatoria que foi feito por ele. E também um ofício de encaminhamento que resume o que acabei de falar, basicamente, e o que foi feito como discussão na comissão de graduação. Acho que era isso de introdução. Eu estou à disposição para maiores esclarecimentos.
Obrigado, Paula. Em discussão, Maria Isabel se inscreveu.
Boa tarde a todas e todos. Na verdade, tendo visto a relação das Olimpíadas que estão previstas para que seja aceita, né, para esse ingresso, eu queria saber se não foi discutido ou se foi discutida a presença da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica, que ela é uma das primeiras Olimpíadas, na verdade, que a gente teve no país. E, além disso, a gente tem a previsão da Olimpíada Internacional de Astronomia. E eu queria entender por que a nacional não foi prevista.
Obrigado, Maria Isabel. Wesley.
Aqui já é o documento... Esse edital já é a cara final para, se caso for aprovado, é que tem... É que tem no item 223 aí uma lógica ainda de edição. Tá? O submeta, aí tem um A em vermelho e tem um... Tá? Só essa observação. No item 223. Caso, mesmo candidato, mesmo CPF, aí está em vermelhinho e tem um tracinho aí.
Ah, na redação você diz, né? Sim.
Tem uma vírgula agora, está vendo? O 221 tem uma vírgula em vermelho também. 27 de janeiro de 2020, vírgula, está em vermelhinho. Não dá saber aqui.
Tá, obrigado, Wesley. Silas.
Boa tarde a todas e todos. Eu estava dando uma olhada aqui. O item 4.5, ele diz que caso um candidato convocado por esse processo também venha a ser convocado pelo SISU, este ocupará a vaga destinada a este processo seletivo. Este processo seletivo é qual deles? Enfim. E aí a gente viu que dá para se inscrever nos dois, né?
Obrigado, Silas. Voltando a Paula.
Bel, a lista de competições, a gente basicamente copiou da lista da Unicamp na primeira proposta, e não houve, na verdade, teve alguma solicitação de inclusão que foi feita pelo representante discente na CG, que agora eu não lembro exatamente qual foi, e não houve mais nenhuma sugestão. Então, na verdade, tenho certeza, nós da Prograde não somos especialistas em Olimpíadas de conhecimento, talvez os docentes que conheçam as Olimpíadas possam falar algo mais sobre esse, por exemplo, porque uma discussão, sim, que foi colocada, inclusive está na relatoria, é da seriedade dessas competições. Então, eu acho que se houver alguma outra confirmação sobre essa daí, eu não me oponho. Eu acho que qualquer uma que alguém conseguir dizer que é uma competição válida, da minha parte, não há problema nenhum em acatar. Tá certo? Obrigada, Wesley, pelas sugestões. A gente faz a correção ortográfica e mostra para todo mundo, né? Que alguém corrigiu, mas depois esquece de arrumar a formatação. E, Silas, a proposta é que ele possa participar desse, que o candidato que passar nos dois processos possa escolher por este edital aqui, o de Olimpíada, né? Porque aqui ele tem mais opções de escolha. No SISU ele fica preso, né, à categoria que ele ocupar, e de outra forma ele vai ocupar outra vaga ali, que é essa daqui não. Então a nossa proposta é que ele fique com esse, então acho que a gente tem que mudar a redação aqui para ficar claro, é que ele optará por este edital, este aqui. Eu já penso na redação para isso, obrigada.
Obrigado, Paula. Só uma questão de ordem e encaminhamento. Eu acho que tem duas questões aqui que estão em discussão. A primeira delas diz respeito, na verdade, a uma política de ingresso da UFABC, que é passar de um processo único, hoje existente, que é o SISU, para a possibilidade de um outro ingresso, que é através da seleção a partir do desempenho nas Olimpíadas, né? Então, que remete justamente à mudança da resolução CONCEP hoje vigente, que admite só uma forma de ingresso. Então, eu vejo que... E a discussão ela está indo, já começou, né, sem prejuízo nenhum, mas ela começa nas questões específicas já do edital, sem uma discussão primeira de se há vantagens e desvantagens, concordância ou não, de que estamos abrindo uma nova forma, e a partir dessa aprovação, a gente aí discute os detalhes do edital. Eu queria propor que a gente fizesse essa discussão, definisse esse aspecto primeiro, para depois a gente, obviamente, sem prejuízo nenhum do que já foi colocado pelos conselheiros, a gente seguisse na discussão específica do edital, caso superar, depois de superada essa primeira discussão. Eu pergunto se alguém tem objeção a gente fazer esse encaminhamento. Porque senão a gente começa a discutir detalhes e daqui a pouco alguém levanta uma questão de fundo e todos os detalhes ficam prejudicados por uma questão de fundo que a gente está adiando a discussão. Tudo bem?
Tem escrito que precisava ver se vão tratar da questão de fundo ou de detalhes do edital.
Tá, bom, nós temos os três inscritos aqui, Rony.
Fundo, presidente. Obviamente, como fui eu que fiz a sugestão, eu sou favorável a ela. Então, eu peço para me reinscrever quando for questões específicas do edital.
Tá bem. Anastasia? Também? Tá. Maria Isabel?
Poderia já ter pautado nesse sentido antes, assim, eu não tenho uma opinião totalmente fechada, na verdade, quanto a essa questão da gente abrir vagas para os alunos, né, que tenham algum reconhecimento através dessas Olimpíadas. Mas eu não sei se a gente não está indo de encontro ao que sempre foi a nossa o cerne da instituição, que é a questão da inclusão. Na verdade, assim, você está partindo para vagas que seriam do encontro da meritocracia. E eu acho que, assim, na verdade, esse mundo das Olimpíadas do Conhecimento, ele é um mundo, realmente, assim, a gente avaliar a seriedade de uma Olimpíada, a seriedade como ela é aplicada junto aos alunos, realmente é uma coisa extremamente complexa. E eu fui consultar até algumas pessoas que, na verdade, estudaram na sua pós-graduação essas Olimpíadas, e elas ficaram bastante, né, alguns que são servidores aqui da universidade e que se mostraram bastante receosas. Porque, realmente, assim, como que a gente avalia o impacto, como que a gente avalia a abrangência que você teve para desses alunos, para eles participarem. O que eu trouxe, né, num primeiro momento foi uma questão realmente mais marginal, na verdade, de aspectos de aspectos que acho que a gente pode discutir mais para frente, como foi proposto, mas assim, eu tenho esse receio de que a gente está abrindo mão, às vezes, de um ponto que sempre foi muito importante para a gente, que é a questão da inclusão. E se a gente pega, assim, a pontuação mais baixa está justamente para as Olimpíadas para as escolas públicas. Né? Se a gente pega esse quadro de pontuação que está previsto, justamente aos alunos que viriam de encontro às políticas afirmativas, são os que estão tendo menor pontuação. Então, né, indo dentro desse ponto dessa discussão. Bem, obrigada.
Obrigado, Maria Isabel. Silas.
Fazendo coro também a fala de preocupação da Maria Isabel, até pegou um pouco, um ato falho na fala da Paula, né, de premiar, né, um edital para premiar. E na minha visão é isso, né, premiar os premiados. Ela se corrigiu na hora, obviamente, mas eu falei, lendo esse edital, me parece muito claramente que é para premiar pessoas que já foram premiadas por outras competições. nós já temos a prova, né, do Enem que faz, na ampla concorrência, já faz essa seleção daqueles que se destacam. E entendendo a UFABC como um dos pilares dela, a interdisciplinaridade, não é tão, não me parece tão congruente que seja as Olimpíadas de ciências puras, né, um critério para entrada numa universidade de bacharelados interdisciplinares. Então, ao prezar pela excelência, me parece que a gente está desprezando a interdisciplinaridade e a inclusão que se dá pela diversidade das vagas de entrada, né, pelas cotas que a gente já tem. Então, assim, desde o ano passado, lá já na fala do professor Rony, eu já tinha manifestado preocupação na hora. Eu falei, meu Deus, né, a Unicamp está fazendo isso, aí... Hoje, procurando a notícia de novo, né, uma fala aqui do reitor da Unicamp, né, na época, a ideia é ter representação mais fidedigna da sociedade, que é quem nos financia, sem perder a oportunidade de procurar os melhores estudantes. Não me pareceu muito convincente, porque a nossa prova já faz essa seleção. Então, também manifesto preocupação quanto a esse edital e, até o momento, contrário a essa proposta.
Obrigado, Silas. Leonardo.
Bom, também gostaria de manifestar minha preocupação, Silas, reforço as palavras do Silas, justamente por conta do próprio aspecto do projeto pedagógico da UFABC ser interdisciplinar, ele valorizar o conhecimento de uma forma ampla e não focado especificamente numa formação. Né? Me preocupa que talvez, além desses aspectos, a gente possa estar permitindo que alunos que, por exemplo, talvez tivessem uma nota zero em redação, que não teriam condições de entrar na UFABC pelas vias normais, entrem por meio desse processo seletivo diferenciado. O meu problema não é em ter esse aluno aqui dentro, o meu problema é a gente fazer mal a esse aluno. Uma vez ele estando aqui dentro, ele vai ter que fazer disciplinas de filosofia, vai ter que fazer disciplinas de sociologia, vai ter que fazer disciplinas diversas, das quais ele talvez não tenha nenhuma ou mínimas possibilidades de cursar essas disciplinas. Não esteja preparado para a UFABC. Então, eu estou um pouco preocupado em relação a isso, porque, inclusive, o nosso processo seletivo ele está baseado no Enem, que é a forma mais ampla, mais capilarizada de seleção para ingresso no ensino superior que existe no Brasil, talvez no mundo. Né? Não tenho notícias de outro processo tão capilarizado como esse. Então, assim, qualquer brasileiro de qualquer município no Brasil tem a possibilidade de ingressar na UFABC, tendo feito o Enem. Outra coisa que me preocupa é a lista de Olimpíadas descrita nessa proposta, porque nós temos 18 Olimpíadas na área de exatas e apenas 2 Olimpíadas na área de humanas, sendo que existem Olimpíadas de Sociologia, Olimpíadas de Filosofia, Olimpíadas de Geografia, e por que elas não estão listadas aqui? A gente vai listar todas as Olimpíadas que existem no Brasil e no mundo? Então, ou a gente lista todas ou a gente não lista nenhuma. Mas aí a gente também corre o risco de ter que aceitar um documento de alguma Olimpíada que seja questionável, né, o critério de premiação. Como a gente sabe que existem muitos processos de premiação para cientistas, que onde o proponente, né, o concorrente a esse prêmio, ele paga uma inscrição de valor bastante alto, uma vez pagando a inscrição, ele é premiado. Ele tem o seu trabalho premiado. Né, então, eu temo que isso possa acontecer em algum momento. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Voltaria para a relatoria.
Acho que dá para fazer um comentário mais geral, porque, na verdade, não teve nenhuma relação com o documento em si, mas essas questões de fundo que eu acho que a gente tem que debater a fundo mesmo, todos os conselheiros puderem se manifestar. Só com relação à questão da inclusão, como essas... a gente tem que manter as 50% das cotas da lei, essas vagas que a gente está colocando aqui, elas estão saindo da ampla concorrência, tá? Só lembrando disso, então, indiretamente, está aumentando as cotas lá no outro edital. Não está aumentando porque o total de vagas é o mesmo e 50% manteve, mas essas vagas que estão aqui estão saindo da ampla concorrência, só para lembrar com relação a isso. Então, e aí um comentário com relação a outras Olimpíadas é isso que eu falei, né? Então, assim, se tiverem outras sugestões de Olimpíadas para serem inseridas, elas podem ser inseridas. A questão é que a gente não conhece todas para poder colocar e ter certeza ou alguma garantia da seriedade delas. Com relação à nota do Enem, eu acho que existe uma possibilidade conciliadora, que é incluir essas vagas no edital do Enem. Então, incluir a reserva de vaga para os premiados em Olimpíadas no outro edital, do mesmo jeito que a gente tem reserva para PCD, a própria, né, para PCD, para trans e para refugiados, a gente teria uma reserva de vaga para os premiados ali. Dessa forma, a gente mantém eles dentro do Enem, e aí o candidato teria que fazer o Enem do mesmo jeito. E ali também a vantagem que a gente teria de fazer isso é as vagas poderem vir, caso não preenchidas, vir para ampla concorrência, e a gente preencher todas as 2.008. Acho que não sei se tem mais algum comentário.
É isso, Paula. Obrigado. Pedro.
Boa tarde. Muito do que foi falado aqui, do que eu ia falar, né, o Leonardo já contemplou. Então, eu queria... o que eu notei aqui, que esse processo me preocupa... Não está dando para ouvir? Oi? Ah. É a questão da interdisciplinaridade do nosso estudante aqui, né? Então, as Olimpíadas, elas têm um caráter, digamos, disciplinar, porque são Olimpíadas específicas de ciência. Por outro lado, né, as Olimpíadas, elas estão mensurando ou tentando avaliar habilidades que não estão na sala de aula e que faz parte de um pesquisador ou de um futuro cientista ou de alguma carreira aqui que a gente tem na universidade. Então ela tem esses dois aspectos, né? Agora, um outro ponto que me preocupa bastante quando a gente coloca como única questão o cara fazer a Olimpíada e entrar, é o propósito das Olimpíadas. Então, o propósito das Olimpíadas não é selecionar alunos para a universidade. A forma como a gente aplica a prova, como a gente controla, como a gente faz todo o cuidado, não é igual ao do vestibular, porque não é esse o objetivo, né? Uma vez que isso começa a se disseminar e começa a virar um objetivo do aluno, você desvirtua a Olimpíada e você desvirtua essa questão. Então, como disse o professor Leonardo, né, o Enem é absolutamente espalhado no Brasil inteiro. Todos os estudantes têm acesso ao Enem, todos os estudantes devem fazer o Enem, né? É diferente da Unicamp, que o cara tem que fazer a prova da Unicamp. Então, a Unicamp está dando um prêmio para esse aluno das Olimpíadas. Então, eu vejo com muito bons olhos a gente tentar atrair alunos de Olimpíada, tentar valorizar o fato do aluno ter feito a Olimpíada, que está, como eu já falei, está mensurando habilidades que a aula não vai mensurar, né? E uma prova do Enem não vai mensurar, né? E são habilidades importantes. Por outro lado, o Enem está aí, e eu acho que por isso que eu vejo com bons olhos a ideia da gente reservar a cota dentro do Enem. O aluno faz o Enem, né, e você tem... Aí alguém pode falar, bom, mas então esse aluno ele iria passar de qualquer forma na ampla concorrência e a gente não está... Bom, então tudo bem, né? Então por que que a gente está fazendo a Olimpíada, né, pegando ele também? Então, não é essa a questão, tá? Então, eu vejo com bons olhos a ideia de fazer dentro do Enem e não ter um edital separado.
do Pedro. Ronen.
Vamos lá. Bom, acho que a primeira questão a professora Paula já abordou, que são o fato de que essa, não existe nenhum prejuízo em relação às políticas afirmativas da UFABC, porque as vagas são oriundas da ampla concorrência. Então, acho que não é essa a questão. Em relação ao pessoal, aí você específico, em relação a uma coisa que o professor Leonardo falou, é pouco provável que algum desses candidatos tiraria zero na redação, porque eles precisam fazer questões dissertativas nessas provas de Olimpíadas, né? Então, é uma das habilidades que são necessárias, que são medidas em relação a esses alunos. E a gente não faria mal para eles, a gente faria muito bem para eles, porque a gente daria a oportunidade de eles trabalharem com outros conceitos e outras áreas com as quais eles não estão acostumados. Então, na verdade, a UFABC seria muito benéfica para abrir o horizonte desses futuros candidatos. Aí, eu só... especialmente para o Silas. Silas, isso é uma coisa que eu aprendi com os fundadores dessa universidade, né? Prezar pela excelência não é desprezar a interdisciplinaridade. Eu ouvi do professor Bevilacqua e da professora Adelaide claramente que só é, e aprendi com ele, que só é possível ser interdisciplinar se você tiver excelência na sua disciplinaridade. Então, essas coisas não estão dissociadas. Elas não são, elas não são opostas. Na verdade, elas são a mesma coisa. Então, eu discordo da sua fala nesse sentido. Eu entendo as preocupações, não só entendo essas preocupações, mas vou contar para vocês que eu já vi essas preocupações. Quem foi diante do Conselho Universitário, do CONCEP, para aprovar o uso do Enem pela UFABC para entrada na universidade, fui eu. Então, todas essas mesmas questões foram feitas há quase 10 anos atrás. Todas as preocupações eram essas. As preocupações eram, nós vamos privilegiar o pessoal que vai bem no Brasil inteiro e vamos deixar de ocupar as vagas com as pessoas do entorno, nós vamos... vamos contra as nossas políticas afirmativas. Eram exatamente as mesmas. Eu convido vocês a ouvirem os áudios da época, que vocês vão ver, são basicamente os mesmos argumentos. A gente ousou com um número de vagas que era da mesma ordem e vimos que foi um sucesso tão grande que o Brasil inteiro usou. Então, é difícil, é só a experiência em relação a isso vai nos dizer quais Olimpíadas. Vamos começar com essas, que os nossos professores já referendaram, as áreas já referendaram na CEG. Na próxima etapa a gente inclui mais, no próximo ano a gente inclui mais. Não é para ser final, não significa que no próximo ano a gente não vai fazer melhor.
Obrigado, Rony. Carolina.
Falando um pouco de como foi a discussão na CG, e na CG, quando essa discussão foi apresentada, os conselheiros e conselheiras acataram como uma boa ideia e como uma boa estratégia. A gente discutiu um pouco a questão de quais Olimpíadas seriam inclusas, a Prograde colocou o mesmo posicionamento que colocou aqui, que não conhece todas as Olimpíadas, que estava aberta às sugestões. Então, a discussão foi mais ou menos nesse sentido, e os conselheiros aprovaram, acharam uma ótima iniciativa. Falando um pouco agora da minha opinião, como conselheira aqui, mais pessoal, não só representando os colegas, dado que são 20 vagas destinadas a esse ingresso e são retiradas vagas da ampla concorrência, eu acho que isso não vai, afirmo, concordo com o professor Rony, não vai de encontro ao caráter da nossa política inclusiva. Então, isso não é um problema. Falar que é disciplinar também... Também acho que não é um bom argumento, né? Eu acho que, para construir essa universidade, todos nós que estamos aqui, talvez falar todos e todas em ciência nunca, né? Mas a maioria de nós é disciplinar e a gente está construindo a interdisciplinaridade junto, né? E o que eu acho mais relevante de tudo é que assim, é uma estratégia de a gente captar outros talentos. Por que outros talentos? Quando a gente adota uma política de cota, quando a UFABC adotou isso lá atrás, né? começou a ter a possibilidade de talentos que estavam na sociedade, que estavam escondidos por falta de condições financeiras, por falta de boa instrução, entrar na universidade. A gente tem grandes talentos aqui, que a gente vê que são pessoas de baixa renda ou com alguma outra disputa, né? Com alguma, acumulando vulnerabilidades, né? Então, a gente revelou muitos talentos. Então, revelar talentos disciplinares também, eu acho interessante fazer pela entrada das Olimpíadas. Falar que esses alunos... Eu sempre concordo bastante em vários pontos com o professor Leonardo, mas falar que vai fazer mal, eu acho que vai fazer muito bem para o aluno estar aqui. Que se o aluno, desculpe os termos, é um típico nerd, que só gosta de matemática, só gosta de física, aqui ele não vai conseguir gostar só de física, ele vai ser exposto a outros conhecimentos que ele não seria exposto numa física lá na USP. Então, aqui a gente só vai fazer bem para esse menino ou para essa menina, né? Exato. E eu não acho incompatível trazer alunos de excelência para cá, não. Nós somos uma universidade jovem ainda e que poucas... Não é toda a sociedade que conhece a gente. A gente vai bem em vários rankings, mas, se a gente for ter uma conversa com os colegas, com as pessoas que moram aqui no entorno, ainda não conhecem a universidade. A reitoria tem feito bastante evento, trabalhando nesse sentido, mas eu acho também uma estratégia de divulgação da universidade. Se sai uma nota dizendo que a gente está abrindo uma entrada diferente, a nossa universidade vai estar na discussão também, vai aparecer por aí. Então, acho que é uma estratégia muito válida de trazer excelência para cá, e acho que também é uma estratégia de divulgação muito importante. Quanto à lista, vou concordar com o professor Rony, a gente pode ir aperfeiçoando ela. Não acho que não... a lista está reduzida, a gente não colocar outra. Também sou contra o que o professor Leonardo falou, põe a lista toda ou não põe nenhuma. Eu acho que a gente tem que fazer uma lista e ir aperfeiçoando ela ao longo do tempo. É isso, obrigada.
Obrigado, Carolina. Paula, tem algum comentário em cima desse bloco?
Acho que não teve nenhuma pergunta específica, então podemos continuar.
Tá, obrigado. Silas.
Esclarecendo um pouco a minha fala, ela não dissocia a interdisciplinaridade da excelência e da inclusão. Pelo contrário, né, ao meu ver, esse edital, e eu repito a minha fala, ao prezar por alguns desses itens, desses pilares da UFABC, ele peca por desprezar a interdisciplinaridade ao selecionar como método de ingresso uma Olimpíada que ela é disciplinar, ao meu ver, né, de uma ciência pura que avalia alguns aspectos que o Enem e que a UFABC avalia por meio do Enem. Repito aqui, né, reforço também a fala do professor Leonardo, de que o Enem ele avalia amplamente os conhecimentos, né, não, e por áreas do conhecimento, coisa que nem todas as Olimpíadas, essas Olimpíadas do conhecimento fazem. Então, quando eu falo isso, eu não estou separando, pelo contrário, quando se tira um, né, quando se tira um desses pilares, as nossas bases, elas se desfazem. Né? E nisso eu concordo com o que os fundadores da universidade disseram. Também manifesto preocupação com a vinculação que esse edital faz a outros processos, né? A outras Olimpíadas e outros processos de seleção. Né? Isso que está sendo posto aqui. Eu sei que já foi validado pela CG e alguns professores, mas como está passando por aqui e mais uma vez a gente está colocando questões de fundo aqui na pauta também, mas nós estamos criando um edital que passa uma autorização para que essas Olimpíadas selecionem alunos para nós. Eu não sei o quanto a gente consegue vincular. Né? Eu não, também vejo com preocupação colocar todas aqui, porque aí vai ser a festa. Né? Agora, também não sei exatamente como resolver, mas me preocupa muito passar um cheque em branco para todas as Olimpíadas, ou para muitas Olimpíadas, ou para Olimpíadas de áreas de professores aqui, como a professora Carolina falou, são disciplinares. né, como somos individualmente, mas acho que para a universidade, para a seleção, a gente tem que verificar qual o método que a gente está utilizando para que a gente não recaia na disciplinaridade a qual nós somos originários. Né? Então, é isso, só esclarecendo a minha fala.
Obrigado, Silas. Laura.
Boa tarde a todos e todas. Mais uma dúvida para a Paula, para perguntar, não ficou muito claro aqui para a gente, qual o impacto de abrir mais 20 vagas? Né? Você introduziu falando... Oi? Mais 20 vagas. E, enfim, no Enem, no ano digital, não ficou muito claro para a gente aqui qual que é o real impacto, o que, que ia mudar, sei que você abriu falando isso, mas não ficou muito claro, acho que era importante entender. É isso, era mais uma dúvida. Obrigada.
Obrigado, Laura. O Silas pediu a palavra para passar a palavra para o Raio. Silas.
Ligou? Eu vou fazer uma fala... Na verdade, sou conselheiro suplente, mas meu titular está aqui, então não estou participando, não estou votando, mas vou fazer uma fala como conselheiro, não como prograde. Primeiro, com relação ao que o professor Rony comentou, eu testemunhei todo esse processo também e digo que é exatamente como ele falou. Todas essas preocupações, tudo isso que está sendo falado aqui, surgiu não só aqui, surgiu lá no MEC, com todas as federais, um monte de colegas de outras federais, vai acabar tudo, vai entrar todo mundo, aquela... Então, aí nós estamos indo para o 11º ano do SISU e não aconteceu nada disso. Quer dizer, então, realmente, eu reforço a fala dele, que se passou exatamente como naquela época. Não acho que nós estamos prejudicando a inclusão, enfim, sou favorável à abertura de vagas olímpicas, não sou favorável a que sejam incluídas dentro do SISU, mas isso, se for aprovado, vai ser num segundo momento, né? Mas já adianto aqui, depois explico o porquê numa outra fala. Eu queria só acrescentar, a Paula já falou, mas a Unicamp lançou esse edital no ano passado, abriu, eu não me lembro agora, era em torno de 60 vagas no ano passado. Tá. Teve cerca de 300 inscritos, então um outro ponto que está sendo falado aqui também, não é que nós estamos abrindo a porteira, nós estamos colocando 20 vagas, se tiverem 1.000 inscritos vão entrar 20, não vão entrar 1.000. Né? Então estou vendo assim, uma certa preocupação que vá passar todo mundo, não é assim, são vagas e vagas por curso. Bom, da iniciativa da Unicamp, eles relançaram o edital esse ano com mais vagas e mais chamadas. A USP lançou um edital esse ano pela primeira vez e hoje eu tive a notícia que a Unesp está passando hoje no Conselho para aprovação para oferecer, não me lembro o número aqui, mas quase 200 vagas. Então, eu acho assim que não é porque os outros estão fazendo que nós devemos fazer, mas não deve ser uma coisa muito ruim também. Né? São as três universidades estaduais entrando nesse processo. Enfim, sou favorável.
Obrigado, Raio. Pergunto se tem comentários, Paula. Tem esclarecimento, acho que para alguns conselheiros.
Respondendo à pergunta da Laura, depois, se a Bel quiser complementar, eu peço a ajuda dela. Mas, assim, todos os cursos que a UFBC possui, ou qualquer universidade, são aprovadas com o número de vagas no MEC. Então, quando a gente fala vaga extra, não é assim, eu aprovo aqui no edital de ingresso e ok. Tudo isso também tem que passar por um processo de ampliação, etc. Mas acho que nem é esse o maior dos problemas, porque a gente poderia... passar por aqui, aprovar por aqui, solicitar a inclusão, etc. Eu acho que internamente a gente entraria numa outra discussão, que é Se a gente incluir essas vagas extras, a gente vai incluir em qual curso de formação específica essa vaga extra, né? Porque hoje, da forma como a FBC faz os seus processos seletivos, é o seguinte, a gente tem cada curso de formação específica com um número de vagas aprovado, e essas vagas, a somatória dessas vagas, são aquelas que a gente incluiu no BI. Então, os BIs, é como se os BIs e agora as LIs, elas não tivessem vaga própria, né? É como se as vagas deles são a somatória das outras. Eu acredito que essa é uma escolha acertada, porque pela experiência que a gente está vendo, por exemplo, na Federal do Sul da Bahia, que eles optaram ter mais vagas no ingresso do que nos cursos de formação específica depois. Então, tem de propósito um certo afunilamento depois. Isso está gerando uma série de complicações para eles lá, porque depois os alunos aumentam a competição. Existe uma competição, vocês sabem aqui na FBC, já existe, mas isso aumentaria a competição, porque você tem alunos que ficarão certamente sem vagas para o curso de formação específica depois. Hoje a gente garante pelo menos uma em algum curso, não necessariamente naquele curso, mas em algum curso sim. Então, se a gente fizer essa opção e quiser manter essa escolha que eu falei agora, a gente teria que não só incluir vagas no ingresso, mas escolher para qual curso de formação específica a gente vai colocar essas 20 vagas a mais. Vai ser um para cada? Vai ser todos nos mais de exatas? Né? Vão fazer proporcional? Vai ser mais das engenharias? Não sei. Então, a gente teria que fazer um debate muito mais amplo do que esse, e aí isso demoraria mais tempo. Né? E tudo bem, como o Rony falou, pode ser agora, pode ser ano que vem. Então, não é que não dá para fazer desse jeito, mas eu acho que seria uma outra discussão que teria que vir antes para que a gente optasse por esse caminho. Tá?
Obrigado, Paula. Anastasia.
Oi, boa tarde a todos e a todas. O que me preocupa é que essas Olimpíadas são quase todas nas áreas de ciências exatas ou das chamadas ciências duras. Né? Agora, com esse esclarecimento da professora Paula, até que eu fico um pouco tranquilizada, mas mesmo que a gente faça um trabalho muito cuidadoso e longo no próximo ano para estudar essas Olimpíadas, como elas são, quais são sérias, quais não são, eu acho que a gente estaria indo no sentido oposto ao desenvolvimento dos sistemas, digamos, sei lá como é que chama, de ingresso na universidade nos últimos 30 anos, né? Desde o vestibular da Unicamp, que se tornou uma coisa mais crítica e reflexiva, e depois o Enem, né? Com as provas muito bonitas e muito críticas e que desenvolve habilidades transversais. Então, eu penso se a gente não estaria indo no sentido oposto ao valorizar essas Olimpíadas.
Obrigado. Leonardo.
Bom, eu gostaria de fazer um esclarecimento de que assim, eu não acho que a oportunidade de vivenciar outras disciplinas seja um problema que vai fazer mal aos alunos. Mas eu acho que quando o aluno ele não tem um perfil mínimo, não tem um perfil compatível com a UFABC, a gente corre o risco grande de causar problemas como depressão e como suicídios, que a gente tem vários casos aqui na nossa comunidade discente. Né? Então, assim, não é uma questão de achar que pode ou não acontecer. Existe, já acontece, a gente tem inúmeros casos, a gente tem sobrecarga no setor psicossocial, que já deixa muito claro de que existem problemas. Certo? E eu acho que esse processo seletivo, dessa forma, pode vir a trazer outros problemas. Além disso, as soluções que são criadas para as outras universidades, as universidades com modelo tradicional, nem sempre são adequadas para o nosso modelo. A gente tem uma quantidade gigantesca de situações onde as soluções tradicionais não se aplicam aqui a gente. A nossa característica é a interdisciplinaridade, o compartilhamento de disciplinas, docentes, espaços físicos. Nós somos uma universidade muito diferente. Então, assim, a gente não é todo mundo. A gente é uma universidade muito diferente. Né? Isso a gente tem que estar bem claro. E a gente já foi criado com uma proposta realmente veio para mudar o modelo de ensino superior no Brasil. Então, eu vejo com uma certa restrição e essa justificativa de que como funciona, como dá certo em outras universidades, vai dar certo aqui na UFABC. Né? Eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Não tenho medo de mudanças. Eu não acho que a gente deva se fechar no nosso mundinho e não pensar em ir adiante. Inclusive, eu já falei em outras situações que a gente cobra muito que os nossos docentes saiam da sua zona de conforto para se integrar à interdisciplinaridade na qual é tão característica da UFABC. Que, às vezes, a gente pode estar criando uma nova zona de conforto sem pensar em evoluir e ir para frente. E eu acho que a UFABC, ela estava, né, talvez não esteja mais tão na vanguarda do ensino superior no Brasil, e ela não pode deixar de estar na vanguarda do ensino superior no Brasil. A gente tem que continuar avançando o nosso modelo, mas a gente tem que fazer isso com cuidado e com parcimônia.
Hark. Wesley também está inscrito. Ah, tá bom, vocês estão controlando a ordem. Para mim, pediram juntos e a gente anotou assim. Fica à vontade, Wesley.
Então, eu acho que essa decisão aqui, particularmente do edital, a gente, como CONCEP, não tem que pensar só na questão, vamos dizer assim, da vaga, do acesso. Eu acho que essa decisão, acho que é uma decisão institucional que pode até provocar com um fortalecimento institucional, né, de várias instituições, fazendo a seleção por meio das Olimpíadas, dar um caráter mais profissional a essas Olimpíadas e fazer com que as escolas públicas se envolvam cada vez mais, né, no envolvimento dos seus alunos com essas Olimpíadas. Eu vou trazer também aqui um relato, como coordenador adjunto do Astroem. O Astroem é um projeto de extensão aqui da universidade que trabalha com a cultura aeroespacial com as escolas públicas aqui da região do ABC. E eu lembro que, alguns anos atrás, quando a gente ia às escolas, a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Escola João Paulo II, da cidade de Mauá. E o Astroem, nessa escola, fez com que os alunos, né, dentro da lógica da autonomia dos estudantes, fizessem equipe e participassem da própria UBA, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu acho que foi uma experiência interdisciplinar, muito válida para os alunos daquela escola. A gente tem relatos devolutivos que essa escola ainda continua com uma equipe, né, uma equipe de estudantes que participa ano a ano dessa Olimpíada. Eu acho que é uma questão de oportunidade da gente aqui como instituição, junto com as outras instituições paulistas, fortalecer essa questão das Olimpíadas, no sentido de dar mais uma, né, condição para os professores das escolas públicas e particulares aqui do Brasil de trabalhar questões mais amplas, não só no viés disciplinar de cada uma das Olimpíadas, como as outras também que são disciplinas ou Olimpíadas interdisciplinares, né, como a de robótica, a OBA e outras Olimpíadas. Então, eu vejo como uma oportunidade, né, um ponto positivo, essa questão do acesso aqui da UFABC por meio também dessas Olimpíadas.
Obrigado, Wesley. Voltaria para a Paula, se tem algum comentário.
Mais um comentário geral. É verdade que na lista a gente tem mais Olimpíadas da área de exatas e ciências duras, mas também, em decorrência disso, é que a gente está apresentando aí mais vagas para o BCT do que para os outros cursos. Então, das 20 vagas, 12 são para o BCT e 8 para o BCH e as duas LIs. Mas também, por ser interdisciplinar, eu não acho que a gente devia, por isso, jogar todas as vagas no BCT, certo? Então, eu acho que tem um equilíbrio aí, mais ou menos, não é diretamente proporcional, mas é mais ou menos proporcional. Obrigada.
Obrigado, Paula. É o seguinte, Hark e Beatriz estão inscritos e Lucas acaba de se inscrever. Eu queria fazer uma proposta de, na fala do Hark, a gente encerrar as inscrições, porque nós estamos agora, nós saímos do operacional e fomos para o geral, mas nós estamos só tendo defesas de dois pontos de vista, não temos acrescentado muito mais, essa é a minha visão. Então, eu queria sugerir que na fala do Hark a gente encerrasse as inscrições e fizesse um encaminhamento de vamos incluir ou não, e depois avançássemos na questão do como e do formato dos editais, se for o caso. Alguma discordância nesse encaminhamento? Tudo bem assim? Tá? Então, Hark, na fala do Hark, a gente encerra as inscrições para essa primeira fase do debate.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Eu sou favorável a essa proposta e eu não tenho a menor preocupação quanto às questões levantadas pelo Silas ou então pelo professor Leonardo. Porque, supondo que nós vamos aprovar alguns candidatos aí, dito nerd, né? São nerds, né? Que ele, como disse o professor Leonardo, não sabe nem falar, né? Existem esses caras? Claro que existem, né? Então, para esse sujeito, que é um sujeito totalmente diferenciado, é uma forma deles aprender aqui a ser diferente no nosso meio, né? Então, nesse sentido, receber um nerd é uma inclusão, porque ele não se ajustaria numa outra situação. Então, faz parte da nossa instituição preocuparmos com todas as minorias, como nós temos debatido aqui, minorias raciais, todas as questões de preconceito que nós temos que incluir. E o nerd também faz parte dessa minoria que a gente tem que receber, né? Então, nesse sentido, eu não vejo preocupação. Faz parte da nossa missão trabalhar com esses indivíduos minoritários, às vezes desajustados na sociedade como um todo, né? Então, eu não vejo a menor preocupação. Eu só lembro um exemplo. O maior arquiteto premiado no mundo, ele tem dislalia. Tá? Ele não sabe ler um texto. Ele não sabe falar, se expressar. É uma falha que ele tem no seu cérebro, na ligação. Mas ele possui uma conformação cerebral tão avançada para a interpretação do mundo 3D. Por isso que ele é um maior arquiteto do mundo. Né? Então, essas pessoas existem. E eu acho que a gente tem que receber essas pessoas também, e nós ganhamos com mais essa abertura. É só isso, presidente.
Obrigado, Hark. Nós tivemos uma inscrição no final da fala do Hark. Beatriz.
Eu acho interessante que a fala de alguns dos conselheiros, eles partem do pressuposto de que o Enem seria uma ótima forma e super justa forma de ingresso na universidade, sendo que todos sabem que o Enem é um sistema de avaliação que ele possui diversas falhas, né? Ele é uma avaliação que abrange um espectro muito pequeno do que seria um indivíduo, né? Que tem múltiplas habilidades, né? E ele é injusto com diversas formas de inteligência, como o conselheiro Hark falou. E eu acho até que os alunos, eles não entram na universidade preparados totalmente para a interdisciplinariedade. Porque o ensino básico, ele já é muito disciplinar, e muitos alunos já sofrem com a interdisciplinaridade dentro da universidade. Então, excluir esse processo de ingresso pode ser, talvez, por ele não compreender uma interdisciplinaridade, pode ser um pouco contraditório, já que muitos alunos, eles já sofrem muito com isso aqui dentro. E eu sou uma pessoa que eu já eu participei de muitas Olimpíadas, inclusive a Olimpíada Nacional de História brasileira, a Olimpíada Nacional Brasileira de História. E é uma Olimpíada que, por exemplo, ela evidencia talentos muito, muito interessantes, inclusive e privilegia também muito a interdisciplinariedade, sabe? Então, dizer que as Olimpíadas e a Olimpíada Brasileira de Matemática também, ela trabalha muito a questão da interdisciplinaridade. Então, talvez, falar que usar a interdisciplinaridade como um argumento contrário a essa proposta seja um pouco equivocado. É isso.
Lucas.
O que me preocupa dessa proposta, assim, tal, não foi compreendido nem de ser favorável a ela, nem ao contrário, mas o que me preocupa em relação a ela, tá ligado? O que me preocupa é a questão de que as Olimpíadas, na prática, servem para premiar pessoas, né? Premiar pessoas que, enfim, né, se qualificam em um meio, assim, pessoas que se destacam, né? Só que, ao se retirar vagas, essas pessoas, né, esses estudantes, acaba se criando uma dupla premiação, né? Isso que me preocupa, né? Elas vão ser premiadas, enfim, nas Olimpíadas, mas também serão premiados para ingressar na universidade. Eu acho que o que a Bia colocou, né, de como que o Enem não é das melhores formas de ingresso da universidade, na minha opinião, não é mesmo, né? Eu acho que todos aqueles que têm vontade de estudar deveriam ter seu acesso garantido ao estudo, né? Mas essa não é a realidade que o Brasil tem, né? Mas, ainda assim, eu acho que uma dupla premiação acaba, enfim, né? Não sei como colocar, né? Assim, só tem um ambiente na universidade que só é competitiva, assim, né? O FBC é uma universidade que é competitiva, assim, na graduação você tem que competir para, enfim, conseguir pegar matérias, para pegar reserva de vagas, bolsa de ceia, etc. E agora você vai criar mais, enfim, né? Vai criar uma competição, né? Porque as pessoas competem para ganhar a Olimpíada, mas também competem para conseguir uma vaga extra, assim, né? Na universidade. E me parece que as pessoas que, enfim, né, têm capacidade de serem premiadas em Olimpíadas também têm capacidade de passar no vestibular. Então, não sei porquê, assim, né, não foi compreendido ainda do porquê da necessidade, né? Aqui, um dos documentos fala, né, que é necessário premiar essas pessoas, né? Garantir reserva de vagas, mas não entendi porquê que tem essa necessidade, né? Eu acho que tem que ser discutido mais isso, né? Por que cria essa dupla premiação para algumas pessoas? É isso.
Obrigado, Lucas. Nós temos só o Pedro inscrito agora. Vamos fazer 4 falas, então, e depois a gente faz os encaminhamentos.
A minha questão é apenas sobre a entrada. Se não poderia reservar a vaga no Enem, né? A entrada junto com o Enem, né? Isso daí vai estar em discussão, né, pelo que eu entendi.
Não, acho que é uma questão a ser colocada.
Tá. Não, sim, sim. Para mim, eu entendo aqui nas falas de muita gente, e principalmente é Bruna, né? Oi? Beatriz. Essa questão de que, essa preocupação de que uma prova avaliativa para entrar aqui na UFABC não é, ou em qualquer entidade, né, em qualquer instituição de ensino, não é a única, não é o ideal, não é a coisa que vai conseguir avaliar todas as habilidades das pessoas, né? Agora, o problema é que a gente está um pouco idealizando as Olimpíadas, tá? A partir do momento que essas coisas... Eu acho que a gente faz um desserviço às Olimpíadas se a gente transforma ela num canal de entrada de universidades. Tá? Não acho que é isso que vai acontecer, não acho que a gente tá caminhando para isso, mas eu acho que é uma questão conceitual mesmo. Eu acho que a prova das Olimpíadas não tem esse caráter, tem um outro caráter, a forma, inclusive, como você participa, como você toma conta, como é que vai ser uma Olimpíada um pouco mais colaborativa, você vai formar grupos, vai entrar todo mundo, não vai entrar todo mundo, como é que a gente vai tratar esses vários caminhos, né, para a gente fazer esse tipo de estudos, tá? Então, essa nossa ideia de que A Olimpíada é uma atividade de extensão, é legal, tá? Só que se você... Como é que você vai premiar os caras? Como é que você vai construir? Como é que você vai fazer essa atividade de extensão funcionar? Né? Então, eu acho que se ela entra como algo a mais, como algo para a gente considerar, para colocar os estudantes aqui, eu acho que é um caminho muito mais interessante. E uma outra questão é a seguinte, né? Eu concordo muito com o que a Carolina falou, que é, o que a gente quer? A gente quer dar oportunidades para as várias pessoas aqui contribuírem para o UFABC. Então, a nossa inclusão significa isso, a gente dá oportunidades para as pessoas que não teriam oportunidade de estudar aqui contribuir e melhorarem muito a UFABC. Então, eu acho que a gente tem que tentar atrair esses alunos. Qual é o melhor caminho? Na minha opinião, não é garantir vaga para eles direto. A gente tem outros jeitos de atrair esses alunos.
Obrigado, Pedro. Eu acho que a gente tem um conjunto de argumentos e nós poderíamos estar passando muitas horas colocando vários outros a favor, contra, problemas e tal. Mas eu acho que para o bem do encaminhamento dos trabalhos, acho que a gente colocar isso em votação. Vamos considerar ou não a premiação em Olimpíadas como um critério de seleção. E aí a gente, superado esse ponto, a gente vê como segue. Tudo bem esse encaminhamento? Então, colocando em votação, os favoráveis a considerar a reserva de vagas para premiados em Olimpíadas de Conhecimento, se manifestem. Os contrários a considerar a reserva de vagas para premiados de Olimpíadas, se manifestem. Abstenções.
Professor Dácio, eu gostaria de justificar o voto aqui.
Silas. Pois não, Silas.
É como eu e meu suplente divergimos na visão sobre essa proposta, eu me abstive.
Tá bem, obrigado. Laura.
Proposta, porque eu acho interessante a gente começar a pensar em outras formas de ingresso da universidade que não vestibular, considerando que não é a melhor das avaliações e que a gente pode começar a pensar em outras formas de ingresso que valorizem o conhecimento dos estudantes no Brasil. É isso.
Obrigado, Laura. Bem, então, superada essa questão, o que se coloca é a forma, então, de consideração do ingresso. Teria, e foi discorrido aqui em vários momentos, duas possibilidades. Uma possibilidade que seria a proposta, que foi encaminhada como a proposta da relatoria, que é estabelecer um processo específico, um edital específico para a seleção, reservando 20 vagas para esse edital, saídas da ampla concorrência. Uma outra que foi aventada aqui, seria aproveitar dentro do próprio SISU uma reserva de vagas para premiação de premiados de Olimpíadas. Né? Foi o conselheiro Pedro que colocou, né, essa questão. Eu acho que para a gente dar encaminhamento a isso, eu pergunto se alguém secunda essa proposta para que a gente possa desenvolver e levar essa discussão. Não havendo ninguém que secunde, a gente fica com a proposta da relatoria, que é de editais separados. Eu pergunto se algum conselheiro secunda essa proposta. Antes, Paula.
Só para colocar alguns subsídios, né? Então,
tá.
Do que eu ouvi das discussões e do que a gente consegue levantar aqui, se a gente coloca o edital como foi apresentado aqui, né, então um edital separado, quais que seriam as vantagens? Né? Então, o candidato não teria que fazer o Enem, e é possível, dessa forma, fazer um ranqueamento pela premiação que ele teve. Então, assim, o candidato que teve medalha de ouro tem, mais, tem maior preferência na vaga do que o candidato que teve medalha de bronze, certo? Se a gente insere as vagas olímpicas, né, vamos chamar assim agora, dentro do edital do SISU, é, uma vantagem é aquela que a gente aproveita as vagas que não forem preenchidas. Então, as vagas que não preencherem vão para a ampla concorrência, né, e aí não fica nenhuma vazia. A gente não sabe se vai ficar vazio ou não, mas caso. É, mas, também sendo dentro do SISU, a gente ranquearia os candidatos aí não pela premiação que eles tiveram na Olimpíada, mas sim pela nota do Enem. E aí, talvez a preocupação do professor Leonardo de que, com isso, a gente consegue também levar em conta o conhecimento em outras áreas que não só o da Olimpíada. Mas aí a gente ignora a premiação do candidato na Olimpíada dentro das medalhas que ele eventualmente conseguiu. Obrigada.
Obrigado, Paula. Eu pergunto, então, se alguém secunda essa proposta de trabalhar a hipótese de, como foi colocado, de reserva de vagas dentro do SISU para os premiados em Olimpíadas. Se ninguém secunda, então nós vamos trabalhar com a proposta da relatoria de estabelecer dois editais distintos, dois editais não, dois editais, é que vão redundar em dois editais. Um da inscrição no SISU e um na seleção de alunos a partir do desempenho de Olimpíadas.
Então, gostaria de fazer uma pergunta, por exemplo, pelo encaminhamento do processo. Acho que esta decisão já vincula a mudança da resolução, que é um dos
exatamente.
Acho que essa é uma questão que precisa ficar claro para todo mundo, né?
Exatamente. Porque conforme nós tínhamos proposto, o que nós precisamos é, primeiro, definir se a normatização dos processos seletivos, nós vamos considerar dois processos seletivos, dois editais ou um edital. Tivemos uma discussão que foi anterior até a essa, que eu achei bastante produtiva, que é a questão do mérito, obviamente, de ingressar ou não pelas Olimpíadas. Então, como não há proposta contrária, e foi isso que eu consultei, se teria uma proposta alternativa a essa apresentada pela relatoria, o que se coloca em votação é essa proposta de resolução CONCEP, que altera a CONCEP 70.
Isso.
Tá? Ela revoga e substitui a 70, porque ela passa a incluir dois processos de seleção, o SISU, já existente, e a seleção de alunos a partir do desempenho de Olimpíadas. Aprovado isso, nós seguimos na forma aí do edital do desempenho de Olimpíadas, se isso for aprovado.
Então, mas a minha pergunta é, se nós não acabamos de aprovar isso quando não tem nenhuma proposta, a não ser o encaminhamento da...
Eu preciso só formalizar a votação.
Tá.
Da resolução da alteração da resolução 70.
Tá bom.
Tá? Não havendo, porque ela pode não ser aprovada simplesmente. Né? Então, está entendido o encaminhamento? Tá? Então, eu quero, dando sequência às deliberações, colocar em votação a resolução CONCEP, que altera a resolução 70, ao instituir a seleção dos alunos a partir do desempenho de Olimpíadas Científicas. Os favoráveis a essa resolução permaneçam como estão, contrários se manifestem, dois contrários, abstenções. Quatro abstenções. Então está aprovada a inclusão da seleção de alunos a partir do desempenho em Olimpíadas. Aí eu volto então aos conselheiros, a inscrições então para discussão da forma do edital complementar que vai prever o ingresso a partir da reserva de vaga para as Olimpíadas. Tinha pendente Rony e Anastasia nessa argumentação, que vocês tinham adiado as argumentações sobre esse edital, e está aberta as inscrições, então, para próximas contribuições.
É bem rápido, presidente, são só duas contribuições. A tabela 2, onde consta os organizadores, está em branco. Então, talvez seja o caso de incluir, né, que acho que é importante para identificar qual que é, senão eu crio uma Olimpíada com esse nome e aí vai dar uma confusão danada. E a segunda coisa é que no item 4.2, eu acho que aí a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado com a redação, A gente está falando que os candidatos serão convocados, os candidatos convocados deverão matricular-se na semana anterior ao início do processo de matrícula para vagas regulares na UFABC. Os candidatos, a gente não sabe essa vaga, essa data, porque não foi divulgada, mas os candidatos também não sabem. Então, a gente tem que dar um jeito, ou acrescentar aqui que eles serão convocados, ou que essas datas serão divulgadas no sítio da UFABC. A gente tem que escrever alguma coisa, porque senão a data fica em aberta. Em nenhum lugar existe uma menção para essa data, né? Então, os candidatos convocados deverão matricular-se na semana anterior ao início do processo de matrículas para vagas regulares na UFABC. As datas serão divulgadas no site da UFABC ou serão convocados, alguma coisa assim, porque embaixo a gente
fala... Eu acho que o 4.3 não resolve isso? É dúvida.
Então, mas aqui a minha dúvida é por causa da redação, né? Uma fala de matricular-se, a outra solicitação de matrícula.
Ah, solicitação de matrícula e matrícula. Talvez unificar essa terminologia, porque aí nós estamos falando da mesma coisa, é isso, né? Matricular-se, solicitar a matrícula é a mesma coisa.
Eu acho que sim, mas eu tenho essa dúvida, né? Então, tá. Por isso que eu estou perguntando.
Tá bom.
E acho que é isso, presidente.
Obrigado, Rony. Anastasia.
Não, eu já falei antes do que eu ia falar, porque eu vi que era questão meio geral.
Tá bom, obrigado. Maria Isabel.
Eu estava aqui consultando justamente os editais das estaduais paulistas, né? Não tem nada da Unesp ainda, quanto às Olimpíadas que serão aceitas e a questão da pontuação. A Unesp não traz nada em relação à pontuação, mas traz já em relação às Olimpíadas. E acho que dentro do que a Anastasia tinha colocado da questão das Olimpíadas na área de Humanidades, a Unesp ela prevê outras duas, né? A Olimpíada Brasileira de Geografia e a Olimpíada de Língua Portuguesa, aqui está prevista a de Linguística e não a de Língua Portuguesa, e a OBA, né, que eu havia falado, já ela está prevista pelas três. Né, que ela seja aceita, e como eu falei, se não é a mais antiga no país, ela já tem mais de 20 anos, é uma das mais antigas, e é referendada pela UERJ, pela CAPES, por uma série de órgãos aí de fomento à pesquisa ou instituições universitárias. E eu queria trazer uma proposta que também está dentro do escopo do que foi apresentado pela USP, que as Olimpíadas Nacionais tem uma pontuação semelhante, diferente do que está aqui, que está dando uma pontuação de escola pública e outra para as outras nacionais, e uma pontuação para as internacionais, e não também uma para as ibero-americanas e outra para as do âmbito global. Eu acho que aí você não faz essa distinção que eu tinha destacado antes, dos alunos que venham de escolas públicas, mas que tenham participado por um processo... semelhante a esse, né, de participar das Olimpíadas. Então, eu acho que a gente poderia só fazer essa distinção de nacionais e internacionais, e não que isso está proposto pela USP, e diferentemente do que veio proposto pela Unicamp, que aí são aquelas quatro categorias, né, eu acho que é mais justo a forma como está proposta pela USP.
Marcelo Reis.
Boa tarde. É uma coisa bem simples. Eu acredito que no item 3.1.1, onde se fala tabela 2, estão se referindo à tabela 3. Porque é a tabela dos pontos, da pontuação e etc. A tabela 2 está... Caso contrário, não tem referência à tabela 3. Então, acho que é isso. E só para eu entender um pouco melhor, essa pontuação da tabela 3, lá do final, último item da... Então, vai ser uma pontuação para cada medalha, é isso? Se ele tiver várias medalhas, ele pode... Tá, perfeito.
Voltar para os relatores. Paula.
Com relação ao comentário do professor Rony, de fato, o termo que a gente deveria adotar em todo o documento, e a gente vai revisar isso, é solicitação de matrícula. Porque, assim como a gente faz no caso do outro edital, O momento da matrícula é para entrega de documentos. A verificação de documentos é feita a posterior, porque a gente pode exigir novos documentos. Então, a gente tenta deixar claro que aquele momento ele não está, não vai sair daqui matriculado ainda. Pode não sair daqui ainda matriculado. Somente os casos de ampla concorrência, que não tem verificação extra nenhuma. Nesse caso, a gente tem que verificar a documentação, etc. Então, ele sai daqui com uma solicitação, né? Isso, aí depois sai uma relação daqueles que foram deferidos e tal. Então, é solicitação o termo correto. E aí, sim, acho que a gente pode colocar que a data vai ser definida posteriormente e que vai ser informada no site, para não ter problema de que data que é essa. É, talvez tirar aquele parágrafo e arrumar o de baixo já resolve, né? É, Bel, além dessa, eu estava, enquanto aqui a gente estava discutindo, eu olhei o edital. Na verdade, não é o edital da Unesp, porque ele não foi aprovado ainda. É uma matéria que saiu sobre o edital. E, de fato, além desses que você listou, tem também mencionado ali Copa do Mundo de Física e Olimpíada Brasileira de Agropecuária. O meu medo da gente incluir, quer dizer, a não ser que a gente tenha um tempo agora de verificação, de incluir é porque assim, a gente está lendo uma matéria de jornal e não o edital em si. Então, pode estar errado, pode não ser bem isso. Então, copiar dali. É, mas o edital da USP e o da Unicamp, como você mencionou, eu chequei aqui também. E tem a OBA que você tinha mencionado antes, de fato. É, e a Ibero-Americana de Química também, que aparece no da USP, esse sim já publicado, já aprovado no Conselho Superior deles lá. É, não tem objeção entre nacional e internacional, acho que a gente pode unificar. É, e obrigada, professor Marcelo, de fato a menção à tabela está errada, a tabela 3. É, não tem menção específica no edital, eu acho que eu não tenho...
Não, pode continuar.
Não tem menção específica no edital, mas a ideia aqui é que o aluno se inscreva como participante de uma Olimpíada, e aí a pontuação maior é a que valia, valeria. Se os conselheiros acharem que se ele tiver várias premiações, a gente pode somar todas e pontuar mais, tudo bem, mas a gente teria que fazer uma menção específica no edital para isso, né? Mas a proposta aqui era que não, se ele ganhou 3 Olimpíadas, ele escolhe a maior pontuação e concorre com essa. Está omisso. É. Né? Não, mas a gente tem que então decidir, né? É isso ou é a outra opção?
Não, mas só por isso. Não. Tá bem, obrigado, Paula. Leonardo.
Bom, me parece então que esse edital não tem uma urgência tão grande quanto o outro edital do SISU, né? Então, ele poderia ficar na pauta para a próxima reunião, para definir na próxima reunião, porque eu acho que seria interessante justamente fazer o levantamento de outras Olimpíadas e com critérios, né? E que, que fossem definidos quais os critérios para se eleger uma Olimpíada, porque imagino que quem elaborou os editais nas outras universidades, né, tomou algum critério para eleger essas Olimpíadas para compor, para participar do edital. Então, mas como existem várias outras, seria interessante que houvessem critérios claros e objetivos para que pudessem ser incluídos nesse edital. E outra coisa que eu acho que talvez possa possa ser feito, na tabela com a listagem das Olimpíadas, já destacar o que é internacional, o que é nacional, né, não se basear unicamente no nome que tá apontado no concurso.
Obrigado, Leonardo. Só aproveitando o ensejo desse comentário do conselheiro, me surgiu agora uma dúvida com relação à ementa do edital, quando a gente fala em ou modalidades similares. Se há necessidade de manutenção desse termo, porque nós, se eu entendi exatamente, nós estamos nos restringindo às competições aqui listadas. E todas elas ou são Olimpíadas ou são competições, como é que está? Eu acho que é um excesso de zelo aí, quando, na verdade, talvez cause mais confusão do que ajude. Porque eu chego com uma modalidade similar e tento me candidatar ou coisa assim. Isso só uma sugestão. Mas, voltando, então, para os comentários da relatoria. É, nós não temos mais inscritos depois do Leonardo. É, a pergunta é, se eu entendi a proposta do Leonardo é de não votar esse edital hoje, mas sim complementar os critérios para a inclusão das Olimpíadas e trazer isso na próxima reunião. É isso, Leonardo?
Sim, inclusive validar as Olimpíadas, né? Acredito que todas as que já estão listadas vão acabar sendo validadas pelos critérios definidos.
Tá bem. Rony.
Eu gostaria de discordar do professor Leonardo, porque se a gente esperar até o próximo Consune, que é dezembro, desculpa, o próximo Concep, que é dezembro, a gente já vai estar na virada do ano, e aí a gente vai prejudicar o planejamento das pessoas, e etc., porque o SISU já é em janeiro, a seleção e etc. Então, eu acho que, assim, a lista, gostaria de defender que, assim, a lista não é exaustiva. Hoje a gente está escolhendo um conjunto de... O ano que vem a gente aperfeiçoa. Se a gente entender que funcionou, inclusive a gente vai poder fazer uma análise com essa primeira tentativa. Na verdade, eu estou repetindo aqui a minha fala de quase 10 anos atrás. Vamos tentar e o ano que vem a gente melhora. Inclusive, se tiver outras propostas, como a Laura falou, de outros tipos de entradas à universidade, utilizando outros critérios, as pessoas já vão estar mais afeitas a verem que a gente tem outras opções que não são deletérias. E vamos tentar outras coisas. Então, vamos em frente, vamos tentar, vamos pegar essa lista que não é, ela não esgota. Certamente, existem várias que não estão aí. Mas a gente precisa começar em algum lugar. Não tem por que a gente ficar adiando. Quanto mais tempo a gente fizer propaganda disso, maiores são as nossas chances. A gente não precisa esperar 2 meses para acrescentar 2 ou 3. É desnecessário, ao meu ver. Eu estou encaminhando ao contrário do seu encaminhamento, que a gente já delibere. Não me parece que exista muitas divergências em relação a isso. E deixa para a gente aperfeiçoar na próxima. Não tem problema, nós não vamos ter perda de... ano que vem a gente melhora, aumenta a lista, nós vamos ter 1 ano para estudar. É muito melhor a gente ter 1 ano para estudar do que ter poucos meses e correr o risco de não ter a propaganda adequada que a gente poderia ter. Então, eu estou encaminhando ao contrário do que o professor Leonardo está encaminhando. Vamos tomar a decisão. São poucas as mudanças, são mudanças pontuais de texto. Vamos tentar. Eu pedi isso há 10 anos atrás e funcionou. Estou pedindo de novo.
Obrigado, Rony. Silas se inscreveu.
Eu não sei se é o caso, mas eu secundo a proposta do professor Leonardo, até para que a gente tenha, na próxima sessão, argumentos tanto favoráveis quanto contrários, quanto a essa proposta. A gente está dando um chute no escuro aqui, incluindo ou excluindo Olimpíadas. A gente precisa ter base, inclusive concordando com o Rony Mioto na outra proposta, né, colocando o relator que não seja o proponente, que não seja a área demandante, para que a gente tenha visões distintas sobre essa proposta, que não somente as favoráveis.
Nós não temos inscritos, queria encaminhar para a relatoria.
Concordo com o professor Dasso em remover modalidades similares. Acho que não faz diferença alguma, até porque a relação já está listada. Silas, só lembrando que o relator, na verdade, já teve, que é o professor... Bom, o acordo que a gente tinha feito é que o relator, como vem para a ordem do dia aqui, mas nas instâncias anteriores já teria passado por um relator, a gente manteria esse relator. A questão é que nem sempre o relator pode vir. E foi o que aconteceu. Então, por isso, a gente mandou a relatoria. Então, dá para ler a relatoria dele aqui. Quando o relator pode vir, ótimo, mas muitas vezes ele não tem esse compromisso na agenda. Né? Eu não sei, talvez eu tenha uma proposta conciliatória aqui. Eu acho que qual que é a minha preocupação da gente aprovar, não aprovar hoje? Né? O que a gente teria que ter garantido hoje para seguir para o edital seguinte? De que são 20 vagas. Porque quando a gente aprovar o edital seguinte, as vagas já estão definidas, quais que estão dentro e quais que estão fora do Enem. Então, a gente poderia, decidindo que serão 20 vagas para as Olimpíadas, aí esse edital até poderia vir depois. Mas concordo com o professor Rony, que ainda pensando que as outras universidades que são nossas grandes concorrentes, que são as estaduais paulistas, já estão lançando editais similares, talvez sabendo que a gente já aprovou o ato decisório agora, de que muda a resolução CONCEP, de que vai ter um edital de vaga olímpica, a gente pode começar a divulgação de que vai ter, que foi o que a Unesp fez. Na verdade, a Unesp, pelo que eu entendi, está aprovando hoje no Conselho Universitário. Já saiu uma matéria do jornal falando que vai ter. Então, a gente poderia começar a fazer uma divulgação de que vai ter e deixar para divulgar mais para frente somente a lista de quais são as Olimpíadas, que é o que ficou pendente aqui. Então, até daria para a gente fazer as duas coisas, mas acho que a gente teria que entrar num acordo aqui. E só para que vocês entendam a pressa com relação ao outro edital, a gente tem um prazo específico para fazer a adesão ao SISU, que inclusive abriu hoje. Abriu hoje e vai até dia 14, Raio? E vai até o dia 14 de novembro. Então, o edital de ingresso, que é o que a gente vai discutir em seguida, esse tem que ser aprovado hoje. Por isso que eu digo, quantas são as vagas que vão sair do edital de ingresso? A gente tem que definir agora. Tá? As outras coisas, acho que a gente, dada a divulgação corretamente, a gente até poderia decidir depois.
Lucas.
Mais uma pergunta para a Paula mesmo. Enfim, né, aqueles que são premiados nas Olimpíadas, etc., se eles, vamos supor, uma Olimpíadas de humanos assim tal, ele vai ter que necessariamente se inscrever no BCH ou na licenciatura de humanidades. Ou se vai ter a liberdade. É isso mesmo. Essa é só uma pergunta.
Paula.
Eu digo isso porque não está explícito aqui no edital. Pelo menos eu não encontrei.
Não.
Não, precisamos explicitar.
Não, eu acho que está, peraí.
Paula.
Na 2.2. Não, mentira. Nossa, cadê? Não, eu acho que a gente colocou sim. Até porque em algum momento a gente explica como que vai ser o desempate e tal. Estou procurando, peraí. Tem mais ninguém inscrito?
Não.
Então só um pouquinho. Só o 4.1 e 1.2 é o que explica como que vai ser a ordem de classificação. Deixa eu ver antes disso. Aqui, na 2.4, cada candidato deverá assinalar no formulário de inscrição as categorias por ordem de preferência. E as categorias são essas que a gente fala no 2.1. Não, mentira. Mas tudo bem, a gente pode mudar essa redação para ficar mais claro. Mas só complementando a pergunta do Lucas, essa é uma informação importante que, inclusive, a gente colocou em discussão com o relator. Porque essa, a princípio, né, a primeira proposta era de que o candidato só poderia fazer uma escolha. Ou duas escolhas, exatamente. A gente tinha colocado duas escolhas, acho que a gente seguiu a lista da Unicamp também. E aí foi a proposta do relator, inclusive, que ele pudesse escolher qualquer uma. A gente falou tudo bem, só que daí a gente tem que deixar bem claro qual vai ser o critério de seleção. Então, primeiro eu vou escolher todo mundo na primeira opção, ou o primeiro candidato em todas. O primeiro candidato, aí depois o segundo candidato, depois o terceiro candidato, até ele em qual curso ele entra. Isso é algo importante que tem que estar previsto no edital. E aí o relator sugeriu que a gente fizesse primeiro as primeiras opções de todo mundo, depois as segundas opções de todo mundo, depois, e aí a gente colocou isso na 4.1.1 e 4.1.2. Mas a gente pode, sim, melhorar a redação. Já perdi de novo. Do 2.4, para deixar isso mais claro. Acho que ele pode escolher quantos cursos ele quiser.
Maria Isabel? Só uma questão. Eu pergunto se alguém secunda a proposta feita pelo conselheiro Rony da gente já votar esse edital hoje, com a lista aqui colocada. Porque, porque o Leonardo, secundado pelo Silas, propuseram de não ser encaminhado hoje. Tá? Maria Isabel, foi secundado, então a gente vai votar o encaminhamento. Maria Isabel.
Aqui no item 2.2.1, realmente o período de inscrições é até 27 de janeiro? Porque esse é um período que já coincide normalmente com a época de matrícula do SISU. Será que não seria melhor reduzir esse período em 2 semanas para aí ter tempo de fazer essa matrícula antes da matrícula regular do SISU?
Obrigado, Isabel. Paula.
A gente não sabe muito bem quando que é o SISU, né? A gente estava contando, a gente sempre chuta mais ou menos primeira semana de fevereiro, e aí a gente estava chutando que seria aí. Mas acho que por garantia a gente pode colocar dia 20, por exemplo. Deixa eu ver no calendário que data que é. Só para não ficar muito em cima, né? Até dia 19, que é um domingo. Pode ser.
Não temos inscritos? Então, vamos encaminhar. Se votamos hoje a redação final desse edital, ou, conforme a proposta do conselheiro Rônio, se votamos, deixamos ele pendente só com o número de vagas definido e votamos na próxima reunião. Entendido o encaminhamento? Os favoráveis a Silas?
A proposta do Rônio era votar hoje... Inclusive, o número de vagas. Sim. A proposta do Leonardo de não votar hoje, somente o número de vagas, ou nem mesmo o número de vagas.
Ele não mencionou. Mas só lembrando de que, para não comprometer a próxima discussão, nós temos que definir o número de vagas. Senão, nós estaremos comprometendo a discussão do edital do SESU. Tá? Então, vamos votar isso e depois, dependendo do resultado, a gente discute o próximo encaminhamento. Tudo bem, Leonardo? Tá. Então, os favoráveis a votarmos a redação do edital complementar de reserva de vagas para premiados de Olimpíadas, os favoráveis a votarmos hoje, se manifestem. Os contrários... Abstenções? 4 abstenções. Então, vamos votar hoje. Me preocupa um pouquinho que algumas coisas ficaram... Podemos melhorar a redação, mas temos que ter a redação. Então, no que diz respeito a... Oi? Não, a proposta é o que está aqui. A menos que surja... Ninguém comentou. Não. Não, ela falou que poderia discutir se não fosse discutir hoje. Mas aí tem que ser tudo.
Pode perguntar se a Paula quer repassar agora ou até o final da reunião e a gente faz a votação do documento como todo.
Paula, uma consulta... Sim. Não, é uma consulta só. Se você quer passar ponto a ponto agora ou... Você faz essa revisão e a gente volta só para...
É que o próximo item sou eu também, então só se for a última coisa do dia.
Depois tem 2 de expediente que a secretaria relata.
Hã?
Que depois tem 2 itens do expediente que é a secretaria que relata e te daria tempo de fazer ajustes
isso,
com mais calma, se for
o caso. Final, tudo bem. Se for para...
Não, seria isso. Tudo
Sim,
bem?
Tudo.
Tá. Lembrando que a gente precisa votar hoje, foi deliberado isso. Tá? Então, está bem. Então, o repasse só dessa redação final vai ser feito e a gente volta a esse item na sequência. Então, seguindo a pauta... Edital de ingresso 2020 do processo seletivo para os bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. Paula.
Então, primeiro, eu justifiquei agora há pouco, né, porque que a gente tem que passar esse edital nesse momento. O termo de adesão, em geral, abre em novembro e abriu hoje, de fato. Então, o que, que mudou deste edital com relação ao edital de ingresso do ano anterior? Bom, primeiro a criação das LIs, então a partir da aprovação desse edital, a gente teria a aprovação das LIs. Por esse mesmo motivo, vocês receberam aí para nos anexos dois atos decisórios que removem vagas do BCT e do BCH e passam essas vagas, então, para as LIs, para seguir aquela lógica que eu falei lá no começo da resolução CONCEP 31, de que as vagas de ingresso, na verdade, é a somatória das vagas dos cursos de formação específica. Como a proposta é que as licenciaturas de formação específica viriam depois das LIs, a somatória dessas vagas dá, então, as vagas que a gente apresenta aqui para as LIs, e por isso a gente remove as vagas das licenciaturas que hoje estão nos BIs para as LIs. O que mais que mudou? Bom, as vagas olímpicas que eu coloquei agora... Posso terminar de apresentar?
Não, mas é só que eu vou pedir pela ordem, porque eu vou pedir uma questão pela ordem. Presidente, como essa questão dos atos decisórios, das vagas, da criação das LIs, já está sacramentado, para a gente não misturar, eu ia pedir para a gente já votar esses atos decisórios e depois a gente fazer a discussão com o relato da professora Paula. Porque a gente já determinou essas vagas quando a gente aprovou o projeto pedagógico no CONCEP, quando a gente aprovou a criação das LIs no CONSUNI. Então, eu sugiro que a gente separe as discussões e já aprove os atos decisórios e depois a gente segue para a professora Paula indicar quais são as mudanças nos editais. E aí essas mudanças já estão sacramentadas.
Tudo bem, Paula. Esse encaminhamento...
contra esse encaminhamento, mas a só questão é que quando a gente aprovou as LIs, a gente não aprovou quando elas iam entrar. É a partir deste edital de ingresso que a gente aprova que entra no ano que vem, só quando entrar é que tira as vagas do BCT, eu entendo. Por isso que ela vem neste momento junto com o edital, mas eu não tenho nada contra o encaminhamento de votar o ato decisório primeiro e depois o edital.
Eu entendo que depende do edital aprovado, a gente... condiciona realmente a essas vagas. Eu acho que... Isso, não vamos então discutir os atos decisórios, porque eles são decorrentes da aprovação do edital. Tudo bem, só para não misturarmos aí nesse momento.
Eu estava só explicando por que as pessoas receberam esse monte de documento, né? Mas tudo bem. Então, por isso que vocês receberam esses atos decisórios também. O que mudou, então, com relação ao edital do ano passado? As vagas olímpicas, que a gente colocou aqui, e algumas descrições que, por solicitação de vários conselheiros ao longo do ano passado até esse ano, a gente achou importante incluir no edital. Uma, a descrição dos procedimentos da Comissão de Heteroidentificação Racial, que a gente implementou pela primeira vez no ano passado. Existia um documento com a descrição dos procedimentos, mas ele foi elaborado posteriormente à aprovação do edital, então não teve como incluir, aí esse ano a gente inclui, que é o anexo 6. A descrição de migração de vagas, tanto de migração de candidatos e de vagas, né, então, que estão como anexo 4 e 5, ou 3 e 4, agora a gente mudou o anexo 3 de lugar, agora não sei se está certo aqui, depois eu olho. Então, deixa eu abrir o edital, fica mais fácil de olhar. Então, a gente, com essas alterações, a gente deixa, na verdade, o edital muito mais completo, apesar de que, não sei se todos os candidatos leem edital de ingresso, os representantes discentes podem me falar se eles leram edital de ingresso quando eles prestaram o SISU, mas, de qualquer forma, é importante a gente fazer essas melhorias. O anexo 8 foi incluído, assim como ao longo do texto a gente também incluiu, maior especificação sobre o que é considerado pessoa com deficiência ou o que não é considerado pessoa com deficiência. Também algo que a gente teve como sugestão do Núcleo de Acessibilidade, da PROAP, porque isso de fato dificultava um pouco o trabalho da comissão lá no momento da matrícula. Com relação à migração de vagas e candidatos, é isso, é a 3, a 4 e a 5, isso, anexo 3, 4 e 5. Para deixar mais claro, então, o que, que acontece quando sobra candidato ou quando sobra vaga em alguma das categorias de cota. Né? Isso a gente já, na verdade, a gente já fazia dessa forma. Essa foi um acordo que foi feito entre a Prograde e a Proap, porque mesmo nas vagas da lei não tem isso especificado. Então, por exemplo, em 2017, quando incluíram pessoas com deficiência dentro da cota, se eu tiver um candidato com deficiência, ou uma vaga com a vaga que era para PCD e a vaga que era para preto, pardo e índio, o que tem na lei é você migra sempre da mais inclusiva para menos inclusiva. Tá, qual que é mais inclusiva, PCD ou PPI? Não está escrito na lei, não está falando em lugar nenhum. E a gente fez um acordo com a Proap, qual que era o entendimento da Proap, e a gente sempre fez desse jeito. E aí, dessa forma, a gente preferiu colocar de forma mais clara, explícita, no edital. Bom, acho que é basicamente isso que mudou com relação ao ano passado. Estou à disposição para esclarecimentos.
Em discussão, então, o edital de ingresso para os bacharelados e licenciaturas interdisciplinares de 2020. Alguma questão? Rony.
Gostaria de fazer uma proposta polêmica, mas eu queria pedir para aumentar o peso da área 1, que é a área de linguagens, de 1 para 1,5 para o BCT e para a LCNE. Né? Hoje o peso das linguagens está na tabela. Peraí. 621. Você pode mostrar a tabela, por favor? Hoje o peso no BCH e na LCH para linguagens é 1, né? Português, comunicação, expressão, interpretação de texto, né? Que é isso que está em linguagens, códigos e suas tecnologias. O peso no BCH e na LCH é 1,5. Desce mais, é 6,2 alguma coisa. E o peso para o BCT e para a LCNE é só 1. E eu queria pedir para passar para unificar 1,5 para todos os nossos cursos, né? O peso na área de linguagens e códigos. E a outra coisa que eu queria lembrar ao Conselho é que está em vigor a resolução do Consune, que adiou, né, que a gente tem uma questão das cotas para as pessoas, as reservas de vagas para a pessoa com deficiência, mas está em vigor uma resolução do Consune que diminui, e eu acho que diminui não, que...
Desculpa.
5% dentro das... a mais do que o que está previsto na lei, presidente.
Não, esclarece, então, porque teve uma conversa paralela e a gente não entendeu.
Tem uma resolução do Consune que, além daquela reserva, eu queria, até onde eu sei, está em vigor, e eu estou confirmando isso. Além da reserva que tem na lei de reserva de vagas para a PCD, a UFABC ainda tem uma reserva acima desse número que entrou na nossa ampla concorrência. Então, eu só queria confirmar que isso está em vigor e está contemplado aí no edital. Então, são essas duas observações.
Obrigado, Rony. Tem alguém inscrito? Não. Paula, não temos outros inscritos.
Então, só confirmando se o que está apresentado é com as correções, né? Eu esqueci de mencionar que, enquanto a gente estava revisando, né, o edital, a gente percebeu alguns errinhos, daqui a pouco eu já destaco quais são, e aí já está projetado o destaque do que foi corrigido. Sim, professor Rony, nós temos a reserva de vaga própria para a PCD e também aquelas da lei. O ato decisório que tinha reduzido as vagas da cota própria não está mais em vigor, então volta para os 5%. Essas vagas já estão contempladas aqui. Essa também foi uma discussão que a gente fez com a Proap, se quando, em 2017, incluíram PCD na cota da lei, final de 2017. Ah, sim, final de 17 já valendo para 16, valendo para 17. Então é isso. Quando incluíram PCD na lei, fizemos uma discussão com a Proap se manteríamos a nossa cota própria. E eles foram bem unânimes, né, em dizer que sim, porque é bastante comum um indivíduo com deficiência conseguir, por exemplo, ou bolsa ou estudar numa escola específica para pessoas com deficiência, mas que não são públicas. E as cotas da lei necessariamente entram dentro da categoria de escola pública. Então, por isso, mantivemos a nossa cota própria. Era isso, Rony? Era. Então, assim, o peso... Bom, a princípio não me oponho, só não sei, assim, a lógica que tinha sido utilizada aí era dar mais peso para as provas mais relacionadas a exatas para o BCT, e aí a LCNE fez essa proposta, né, na verdade os proponentes da LCNE fizeram essa proposta de manter a mesma lógica do BCT, e para o BCH de dar mais peso para as áreas mais de humanidades e de linguagem. O ano passado, se não me engano, ou retrasado, a gente aumentou o peso para a redação também no BCT, porque daí a redação estava só um e-mail para BCT, para BCH, e aí, de novo, né, LCH aí copiou. E o ano passado, ou retrasado, a gente incluiu um e-mail para o BCT também. Então, na verdade, não me oponho. Só não sei se tem secundação depois. Vamos lá do começo, para eu dar uma passada no que a gente identificou de erro. Né? Então, no item 2.2, o que a gente tinha percebido é que estava errada a conta. Né? Como a gente teve que tirar 20 vagas para colocar no edital de vagas olímpicas, a gente... Não pinta, senão dá para ver o que está destacado. Isso. Então, em vez de 2008, que eram as vagas que a gente ofertou no ano passado... ficam para esse edital 1988, e aí a gente esqueceu de retirar aí as vagas dos BIs, então por isso que eu consertei. E mais para baixo, então no 2.3.1.1. Também percebi um probleminha no anexo 3, na verdade a gente, ao fazer a correção final do edital para mandar para os conselhos, nós identificamos uma mudança nos procedimentos de formatação de documentos oficiais da UFABC. E a gente tinha feito toda uma separação ali por alíneas que deveriam ser incisos. E aí a gente modificou no edital os incisos, as alíneas por incisos, mas no anexo ainda permaneceu a alínea, então o anexo agora já está corrigido também. Mais um pouquinho para baixo, no item... 4.1.2, a gente só inverteu os dois parágrafos de lugar. Aí, porque, na verdade, essa informação, para todas as cotas, né, em todos os casos, vocês vão ver que o edital ele tem muita repetição e é de propósito. Em todas as cotas, a gente repete. O candidato que optar por essa modalidade fica preso nesta modalidade, porque é assim que o SISU funciona. Então, se o candidato é PCD e PPI, ele tem que escolher esta modalidade. E não pode mudar depois. Ah, mas a minha categoria acabou a vaga, eu quero mudar para outra. Não pode mais. Ou, se ele é PCD e fez escola pública, ele pode concorrer tanto no PCD da lei quanto no PCD próprio, mas ele tem que escolher lá no SISU. Ele não pode mudar depois. Então, em todos os casos, a gente fala, olha, você vai escolher e você vai ficar preso naquela. E aí a gente estava em todos eles essa lógica, e aí depois a gente coloca essa informação de que tem que contemplar primeiramente a classificação por nota. Então a gente só inverteu aí para ficar igual às outras, a todas as outras cotas que a gente menciona aí. E aí no 6.4. Mais para baixo um pouquinho. Aí, por conta dessa inversão que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que inverter, teve que mudar essa referência aqui, então já está mencionada. E aí dá para descer lá para os anexos. No anexo 1, que é a tabela de vagas. Aí mesmo, bem nessa parte que está vermelhinha. A gente, o relator, lá na CG... a gente tinha feito a proposta de 3 vagas para o BCT Santo André, não, 6 vagas para o BCT Santo André, né, 3 matutino, 3 noturno, e 6 para o BCT São Bernardo. E aí o relator propôs 4 BCT Santo André e 2 BCT São Bernardo para manter a proporção de vagas distribuídas do BCT. E aí a gente tinha esquecido de alterar nesse edital essa informação. A gente achou importante manter nesse edital a vaga olímpica, apesar do edital de vaga olímpica ser um edital separado, para que, no total, a gente entenda que são 2.008 vagas. Tá? Mas aí a gente tinha esquecido de mudar aí, então as vagas do BCT estão diferentes. E, por fim, no anexo 3, a questão que eu tinha mencionado, pode descer um pouquinho, a questão das alíneas e dos incisos aí, estava escrito a linha e a gente mudou para os incisos. O resto permanece da forma como vocês colocaram, mas aí agora, a hora que eu estava falando para vocês da tabela do anexo 4 e 5, eu me dei conta, pode descer um pouquinho, eu me dei conta que o 4 e 5 também tem que mudar, a gente tem que prever a migração aí da vaga olímpica, né? E aí não está previsto, então a gente teria que inserir aí a migração da vaga olímpica, que é muito fácil, na verdade, porque da vaga olímpica migra para ampla, então... Ah, é, agora não, verdade. Verdade, não migra.
Não migra.
Só se fosse incluir. Verdade, não está certo. Então é isso, o resto está certo. Obrigada.
Obrigado, Paula. Não temos mais inscritos. Entendi, exceto por essas correções que são de texto e de formato que Paula acabou de nos relatar, duas questões apenas, duas não, uma questão apenas, que foi a mudança de peso para a linguagem no BCT e na LCNE. Houve a proposta, a área acatou a proposta. Eu pergunto se tem alguma proposta contrária a isso. Não havendo, eu pergunto porque a proposta surge aqui e não houve nenhuma discussão outra, né? É essa instância que está mudando. Então, nós estamos assumindo essa mudança.
Eu não sei se é o caso do proponente justificar a mudança, talvez para que a gente fique mais seguro ao votar.
Tudo bem, Rony.
Então, como é uma questão de justificativa, eu posso dar a minha justificativa. Saber se expressar e saber se comunicar, acho que é uma demanda de todo profissional que tem na sociedade, qualquer que seja a área que ele atue. Então, acho que essa é uma boa medida para a gente olhar nos nossos exames no nosso exame de ingresso, porque isso aí, na verdade, é o nosso exame de ingresso. Se entendemos que uma pessoa que está no BCH ou na LCH deve saber se expressar e se comunicar de forma adequada, não vejo por que não devamos ter o mesmo grau de solicitação em relação às outras áreas na ciência e tecnologia diferente. Porque, além de saber os conteúdos das ciências, me parece que também tem que saber se expressar de forma adequada. Essa é a minha justificativa.
Obrigado, Rony. Laura.
Tá. Não, é que o que me preocupa que a gente analisou aqui, porque daí todas as áreas vão ficar praticamente com o mesmo peso, tirando uma área, né? Porque vai ficar 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. E aí, não sei se faz muito sentido, assim, porque daí tudo vira 1. Não sei, tipo, entende o meu ponto? Tipo, porque daí tudo vai ficar com peso 1,5, tirando uma área. Não sei se faz muito sentido. Eu concordo com o professor Rony, que é uma área muito importante, mas vendo na questão dos pesos, não sei se faz muito sentido. Era essa a minha preocupação. Assim, não...
Rony.
A área que fica com peso menor, então, na área do BCT e da LCNE, é ciências humanas. Entendendo que as pessoas que pretendem estudar nessa área têm mais aptidão para a área de ciências naturais, para a área de matemática, linguagem. E linguagens entendo ser um pré-requisito. E, é isso, na verdade é isso. A gente tem sentido eu sinto pessoalmente, alguma deficiência na hora de se expressar por escrito. Então, os alunos têm boa argumentação oral, mas têm muita dificuldade. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de avaliação escrita, você vai perguntar para o aluno e fala, o que você escreveu aqui? Ele consegue te dizer claramente o que ele escreveu, mas ele não consegue se expressar na forma escrita. Então, acho que esse é um recado. Ó, concentre-se na sua forma de se expressar por escrito. Essa é a minha visão pessoal. Aceito todas as outras. Inclusive, se perder a votação, não vou ficar bravo. Não, só...
Adriana. A Beatriz e o Lucas também. Adriana.
Queria só fazer um comentário a partir dessa fala do Rony. Eu não entendo
direito, porque será que a redação já não contempla isso, Rony? Porque assim, a questão da expressão em relação a, enfim, numa prova, por exemplo, você diz em relação a uma expressão dissertativa, e aí a redação traz isso, não? Isso, então, aí tá todo, a redação já está contemplada com um e-mail, né? Enfim, só um comentário.
Obrigado, Adriana. É, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Lucas.
Porque eu sinto que essa questão que o Rony colocou é uma questão importante, né? A gente percebe que tem algumas pessoas que não conseguem se expressar escrevendo, outras falando, né? Mas eu sinto que essa questão lá é contemplada pela redação, né?
Obrigado, Lucas. Leonardo.
Bom, eu vou ser o terceiro a dizer que basicamente é a mesma coisa que a Adriana já falou. É, tanto que antes... antigamente, a redação era pontuação 1, peso 1, passou para 1,5. Né? E talvez não seria a questão de aumentar o peso da redação em si, de 1,5 para 2, em vez da gente mexer na outra área. Não sei, só trazendo sugestão para a discussão.
Não temos mais... Maria Isabel, desculpa.
Eu só queria secundar a fala do Leonardo, porque era exatamente o que eu ia falar, de talvez aumentar o peso de redação e aí para todos, né, para 2, ao invés de continuar como 1,5.
Laura.
Essa proposta da redação, queria lembrar que a redação é o que jamais vale no Enem, né? A nota vai de 0 a 1.000, aí você aumentar, botar mais meio ponto, eu não sei, não faz muito sentido. Mas, enfim, era isso, a minha única preocupação era isso mesmo, de ficar tudo mais ou menos o mesmo peso, tirando uma. Enfim, não me sinto, não sei, eu acho que, não sei, fico um pouco confusa nisso.
É, nós temos uma proposta do Rony de mudar os dois pesos na área 1 de... BCT e LCNE, que precisa ser secundado por algum dos conselheiros. E temos uma proposta, na verdade eu vi a secundada, mas a proposta não senti que se configurava uma proposta, que era de aumentar o peso na redação. Leonardo, essa é uma proposta? Ainda não, então não temos proposta. Alguém... Pois não.
Eu até retiraria a minha proposta, mas eu acho que a gente precisava estudar melhor esses pesos, né? Eu gostaria de pedir que para a próxima, eu acho que a gente fez algumas, na última vez que a gente aprovou o edital, a gente fez alguns pedidos para o Prograde e eles foram atendidos. Eu gostaria de louvar isso. E algumas mudanças, inclusive essa melhoria de redação e tal, tem a ver com algumas demandas que foram feitas anteriormente. Eu acho que agora a gente podia se debruçar aqui sobre esses pesos e entender melhor o que eles significam para a gente, né? A gente podia até fazer algumas simulações, porque a gente recebe a nota dos alunos, a gente podia entender depois quem deixaria de entrar, se a gente mudasse nos pesos, para saber se tem alguma relevância mesmo, assim. Tá? Então, eu retiro minha proposta. Mas eu só faço esse pedido, que a gente faça alguns estudos e entenda o que aconteceria se a gente mudasse um pouco esses pesos na coisa.
Sim. É, a minha preocupação de colocar em discussão foi justamente essa, de gente não ser apressado, talvez, numa definição que pode mudar a vida de muita gente e sem a gente ter uma avaliação prévia. Não havendo, então, tendo retirado essa proposta, todas as demais foram acatadas, Paula, e com esses apontamentos que você já fez de correções. Né? Então, não temos mais pendências para aprovação, para deliberação do edital. Paula, quer falar?
Não, achei que ia ter que falar sobre isso, mas já ele tirou a proposta, então...
Ele retirou a proposta, tá. Então, Todo mundo entendendo o encaminhamento? Então, estamos votando o documento sem a proposta que não foi encaminhada, então, de mudança dos pesos das provas aí. Então, em votação, o edital de ingresso dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares 2020, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, está aprovado, então, por unanimidade. Os atos decisórios são decorrentes dessa aprovação que acabamos de fazer e ele, na verdade, retira do BCT e do BCH as vagas comprometidas nas duas LIs aprovadas pelo Consune e por esse conselho. Então, eu coloco em discussão, acho que podemos colocar em discussão os dois atos decisórios, porque tem o mesmo teor, só muda aí a quantidade de vagas removendo de cada um. Pergunto se tem alguma questão com relação aos atos decisórios. Nenhuma observação? Não havendo observação, eu vou colocar em votação os dois atos em bloco. Então, os favoráveis à aprovação dos atos decisórios que alteram o número de vagas, removem, na verdade, o número de vagas do BCT e do BCH para a migração para as LIs. Os favoráveis aos atos decisórios permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Estão aprovados, então, por unanimidade. Pois não, Rony.
Eu citei na minha fala anterior, mas eu queria pedir que constasse na ata um pedido de agradecimento à professora Paula e a equipe da Prograde, em relação às alterações que foram feitas no nosso edital, tem muito a ver com os apontamentos que foram feitos nos anos anteriores, inclusive pelos representantes dos discentes e pelos membros da CG, do CONCEP. Então, acho que essa é uma questão importante de ficar esse registro de agradecimento, desses estudos que eles fizeram, dessas propostas de melhoria, e inclusive dessa alternativa das vagas olímpicas, que eu sei que eles estudaram bastante a questão. Então, gostaria que ficasse o registro do agradecimento, pediria que constasse esse agradecimento à Prograde e à equipe pelo trabalho em relação a essas alterações que contribuem para a melhoria dos nossos processos de ingresso.
Então, está registrado, vamos fazer constar em ata esses agradecimentos. Paula?
Eu só queria agradecer e estender, na verdade, principalmente ao Rail, que está aqui do meu lado, que foi quem, na verdade, conduz esse processo todos os anos e especialmente com relação ao edital de vagas olímpicas, que se debruçou em cima disso, porque aquela coisa, tudo que você faz pela primeira vez dá muito trabalho. Né? Então, que pela primeira vez ele conseguiu trazer um documento que foi muito bem apreciado e bem visto. Obrigada, Raio, em nome de toda a Prograde.
Obrigado, Paula. Obrigado, Rony. Está registrado, então, em ata, o agradecimento aí ao esforço de toda a equipe da Prograde, sob coordenação aí do Raio e da Paula. Obrigado. Passando ao expediente, temos tempo, né? Temos. Passando ao expediente, o primeiro ponto do expediente é a proposta de calendário CONCEP 2020. A relatoria está com a secretaria-geral, Daniel Pansarelli.
Novamente, boa tarde a todas e todos. Então, como é usual, o próprio CONCEP aprova o seu calendário de reuniões do ano que vem. Na última sessão ordinária, o Consune já aprovou o seu próprio calendário também, e esse do CONCEP ele é casado e intercalado com as reuniões do Consune, inclusive porque muitos conselheiros e conselheiras aqui fazem parte de ambos os conselhos. Né? A proposta segue uma lógica muito parecida com a adotada esse ano, corrente, né? As pessoas que acompanham aqui o CONCEP há mais tempo se lembram que até o ano passado as reuniões eram mensais do CONCEP e eram reuniões trimestrais do Consune, o que acabava gerando uma pauta sobrecarregada em excesso no Consune, porque eram poucas reuniões no ano, e o CONCEP, por vezes, chegava a ser cancelado por ausência de pauta, embora não fosse o mais usual, chegava a acontecer isso, né? Nesse ano corrente, nós, em caráter extraordinário, estamos experimentando intercalar as reuniões de ambos os conselhos, ou seja, ambos os conselhos superiores se tornam bimestrais. Ainda não terminamos nenhum ano para fazer a avaliação disso, quer dizer, estamos em curso nesse processo, com indicativos bastante positivos, né? Quer dizer, parece que estamos conseguindo superar as pautas de ambos os conselhos sem que haja necessidade de continuações excessivas das reuniões. Então, a proposta para o ano que vem é manter essa mesma lógica, novamente em caráter extraordinário, para que, ao final do ciclo e da avaliação deste ano e do que tiver em curso no ano que vem, a gente possa, se for o caso, propor uma revisão do regimento geral no que tange a esse ponto, né? Então, a proposta aqui continua com reuniões bimestrais, com uma diferença. No calendário deste ano que nós estamos em curso, como as reuniões iam passar de mensais para bimestrais, os conselheiros e conselheiras naquela ocasião, talvez assim, com um zelo muito grande, pediram para que o fechamento da pauta fosse antecipado num período muito considerável, de praticamente 3 semanas, né? O que, por um lado, possibilita o envio dos documentos com maior antecedência para os conselheiros, mas, por outro lado, torna mais difícil incluir assuntos na pauta. Porque quem quer incluir um assunto na pauta tem que ter tudo isso pronto e preparado com uma antecedência muito significativa, né? Na reunião de hoje mesmo, a professora Paula Tiba fez, no seu relato inicial, a justificativa do porquê que os anexos referentes aos editais foram encaminhados posteriormente. Quer dizer, em função do calendário da CG e dessa antecedência tão grande, não seria possível cumprir aquele prazo regimental definido pelo calendário CONCEP, de modo que alguns documentos acabam sendo enviados com atraso, né? No nosso entendimento, essa antecipação, que só acontece no CONCEP, e só acontece esse ano, não era usual no CONCEP e não é usual no CONSUNE, ela não tem trazido benefícios. Pelo contrário, ela tem dificultado que conselheiros possam, com uma proximidade mais razoável da reunião, apresentar propostas de assuntos. Então, a única alteração, de fato, em relação ao calendário que estamos cumprindo esse ano, tem a ver com a antecedência do envio da pauta. Ainda assim, preservamos 10 dias de envio da pauta entre o envio e a reunião, ou seja, o prazo de 10 dias para que as conselheiras e conselheiros possam se apropriar da documentação que está sendo remetida. Esse é o relato.
Obrigado, Daniel. Todos receberam, né, o calendário proposto, com essa argumentação que o relator fez. Rony.
Não é sobre o calendário em si, mas é uma solicitação, se possível. A gente tem adotado no Conselho do CCNH e tem funcionado. 31 é o prazo limite para o envio das sugestões. Em geral, quando a gente tem todos, depois desse prazo, a gente faz uma pré-pauta e divulga para os conselheiros, para todo mundo saber quais serão os assuntos que vão ser tratados. E aqueles assuntos que já estão relatados, a gente já coloca no site as relatorias. Não faz isso só quando faz a convocação no dia, no caso aí, por exemplo, se a gente pegar a primeira reunião, 7 de fevereiro. Então, talvez seja uma sugestão de a gente adotar esse critério, que é um pouco um critério de fluxo contínuo. Se a gente tem alguma demanda, por exemplo, que chegou e já tem o relato, ao invés de esperar para a pauta para disponibilizar a documentação, você já pode disponibilizar no site com antecedência. Eu não sei se me fiz claro. Me fiz claro, Daniel? Sim, e com relação a solicitação. As demandas, as relatorias apareceriam em fluxo contínuo na pauta. Essa é a minha sugestão. Não me parece que é de difícil operacionalização e facilita você deixar antes os assuntos a serem discutidos.
Comentários? Em discussão? Não havendo. Você quer comentar, Daniel?
A princípio, me parece que é possível fazer algo parecido com isso, professor. A montagem da pauta do CONCEP e do CONSUNE são de responsabilidade do presidente, então, enviado a proposta de assunto e mediante a verificação e a anuência da presidência, a gente pode ir alimentando, imagino que a gente possa ir alimentando a página paulatinamente. É, isso não implica necessariamente na votação do calendário, né? Eu proporia apenas, como a chefe da divisão de conselhos, que trabalha com isso, inclusive há muito mais tempo que eu, está nesse momento, está hoje terminando a sua licença capacitação, e como isso não implica na deliberação de hoje, eu pediria que houvesse tempo para a gente conversar com ela, trabalhar aspectos técnicos, e na próxima sessão de informes, no início da próxima sessão, a gente pode fazer um relato breve sobre isso.
Tá bem. Obrigado. Bom, eu pergunto se tem alguma outra consideração com relação ao calendário proposto. Ainda não. Porque a reunião, a discussão ainda não acabou. Bom, não havendo nenhuma observação, aí a proposta do conselheiro Rony de passar para a ordem do dia. A mesa acata e coloca em votação, então. Então, os favoráveis a passarmos o calendário para a ordem do dia, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, está na ordem do dia. Pergunto se tem alguma consideração na ordem do dia. Não? Então, em votação, o calendário do CONCEP 2020, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, está aprovado o calendário conforme proposto. E aí, com a sugestão que a Secretaria-Geral fez, de na próxima sessão de informes a gente falar a respeito do encaminhamento das relatorias dos assuntos que forem sendo incluídos nas pautas.
Posso fazer um outro pedido?
Pois não.
Eu acho que o argumento do Daniel dizendo que com um ano é um período muito curto para fazer isso, mas talvez na época da discussão desse calendário, no próximo ano, quando estiver discutindo o calendário de 2021, seja o caso de apresentar um levantamento sobre os benefícios, os prós e os contras de a gente fazer essa adoção, de mudar a nossa periodicidade. E se só como sugestão pediria esse encaminhamento.
Sim. A gente tem feito uma avaliação da reitoria e da secretaria-geral, que tem tido mais prós do que contra essa reunião alternada com o SUNY e CONCEP, justamente pelos motivos que Daniel coloca, de que alivia a pauta do CONSUNY. Na verdade, a gente, com raras exceções, tem feito reunião mais do que uma prorrogação do CONSUNY. A gente geralmente tem feito a reunião ordinária e uma prorrogação, né? E o CONCEP, na maioria das vezes, nem prorrogação tem sido necessária. Então, a princípio, nos parece que temos saldos mais positivos. Para mudarmos efetivamente isso, temos que passar por um processo de revisão do próprio regimento, que essa periodicidade está no nosso regimento, e daí a gente está propondo mais essa extensão para o ano que vem, mas com certeza a gente vai ter que discutir isso na própria discussão de alteração do regimento, aí com todas as justificativas e tal, para a gente tomar uma decisão mais definitiva enquanto dure. Certo? Obrigado. Sim. Ah, não? Tá. Não, a gente pode continuar ainda com relação ao próximo item, que é a minuta de ato decisório que trata da explicitação de dispositivos da Resolução 177, cuja relatoria é da Secretaria-Geral. E aí a gente volta, lembrando que nós ainda temos que tratar do edital das vagas para os medalhistas de Olimpíada. Daniel.
Bom, novamente, e com uma pontinha de esperança de que a relatoria seja tão tranquila quanto da matéria anterior. A resolução 77 do CONCEP, ela é uma resolução, que traz uma mudança significativa na organização da universidade, uma resolução já de bastante tempo atrás, que regulamenta que as pessoas ocupantes, os servidores ocupantes de postos na gestão da universidade fazem jus a uma conversão de carga didática, ou seja, os gestores que são também docentes podem ter a sua presença em sala de aula numa, numa quantidade menor do que os demais docentes da universidade. Essa resolução estabelece uma... Talvez possa projetar a resolução CONCEP 177, por favor. Ela traz uma série de casos de cargos ocupados de maneira explícita e qual é o fator de conversão de cada um destes cargos. Né? Por exemplo, estabelece que reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores de centro têm 100% da sua carga didática conversível em carga administrativa. Está nessa tabela do artigo 2º. Né? Então, há alguns casos, como reitor, vice-reitor, diretor, pró-reitor adjunto, vice-diretor, coordenadores de curso e vice-coordenadores de curso, estão com o percentual de conversão de carga didática muito explícita nessa tabela, não tem havido problemas, não tem havido dúvidas quanto à interpretação. Acontece que, nos parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo 2º, ele estabelece possibilidade de casos excepcionais, né? Que é o que se chama aí de gratificação equivalente. Né? O que esses parágrafos 1º e 2º dizem é, na eventualidade de um docente ocupar um cargo administrativo não listado na tabela acima, ser-lhe-á atribuído o maior percentual de redução de carga didática dentre aqueles... Está difícil. Dentre aqueles atribuídos as gratificações, a saber, cargos de direção ou função gratificada equivalentes. Né? E, no parágrafo 2º, não havendo gratificação equivalente, será atribuído o fator de conversão de 30%, desde que não se comprometa a execução de atividades didáticas. Não fica clara nessa resolução o que é essa expressão gratificação equivalente. Né? E tem gerado interpretações distintas em diversos momentos e nos diversos centros. Né? O que provoca a presente discussão é uma proposta, uma solicitação, na verdade, do Conselho do CMCC, né? O professor Marcelo, presidente, está aqui, que pede ao CONCEP que esclareça o que o próprio CONCEP quis dizer, quis significar como gratificação equivalente. Né? Nós tivemos... junto com a reitoria e as direções de centro, uma reunião bastante longa em que se pautou esse assunto em específico. Não há um consenso completo, mesmo nesse grupo de dirigentes, mas a redação que está aqui como proposta, ela é, vamos dizer, o que está mais perto da pactuada entre as direções. Então, o que se propõe é explicar o que significa gratificação equivalente nos termos do artigo 1º. Né? A gratificação equivalente, citada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da resolução CONCEP 177, será explicitada por meio de comunicação oficial da reitoria aos centros, restringindo-se às estruturas existentes no organograma da UFABC e criadas por atos dos conselhos superiores. Né? Ou seja, na proposta há, por um lado, um limitante, que é... estão limitados às estruturas existentes no organograma da UFABC, que hoje está muito claramente definido por portaria da SUGEP, né, e em órgãos criados por deliberação dos conselhos superiores. Esse é o limite de quem pode receber, fazer jus a essa conversão. E, dentro destes casos, quando não está na tabela da resolução 177, compete à reitoria informar ao centro que o cargo X, que não figura naquela tabela, é equivalente a uma CD4 ou uma FG1, por exemplo. Né? Se estabelece aqui uma proposta clara de definir o que é gratificação equivalente e como se faz essa atribuição. É um esforço de esclarecimento da resolução 177 que, enfim... Se precisa ser esclarecida, é sinal que não dá conta de fazer o que estava proposto. Esse é o relato para a discussão.
Daniel, coloco em discussão esse ato. Marcelo.
Pessoal, na nossa reunião, quando eu levantei essa questão em reunião com a reitoria, eu até comentei que eu me manifestaria aqui, porque isso foi recorrentemente discutido no Conselho de Centro do CMCC, e essa questão foi colocada lá, e o parágrafo segundo lá, né, a entendimento do nosso conselho é, não havendo gratificação equivalente, será atribuído o fator de conversão de 30%. Tá? Então, não tendo lá algo equivalente a uma CD do curso, estaria definido o fator de 30%. E é isso que foi colocado, alguns casos houve pedido para discussão, etc., até que chegou-se, não, falou, esse é o entendimento do Conselho de Centro, mas, uma vez que existem entendimentos diferentes, ou talvez haja entendimentos diferentes, vamos pedir para que o CONCEP se manifeste. E eu só estou colocando isso daqui porque é injustiça a todo o histórico. Aí nós temos um histórico de anos, já de gestões anteriores, de que a gente tem aplicado isso daí, desde que a resolução entrou em vigência, que nós fazíamos essa aplicação desses 30%. Né? Então, só manifestar que esse é o entendimento do Conselho de Centro, mas, novamente, esse é o CONCEP, tem liberdade para decidir se isso é ambíguo ou não. Né?
Rony.
Então, vamos lá. Vamos explicitar um pouco das divergências que o Daniel fala que a gente tem. Né? Então, por exemplo, primeiro, a grande divergência que o CCNH vê nisso não sou eu estou representando aqui o Conselho do CCNH. O Conselho do CCNH entende que retribuição pecuniária não significa o grau de importância no sentido de quanto de trabalho, quanto de função, de atribuição, ou mesmo de representação um determinado cargo tem. Então, simplesmente olhar a retribuição pecuniária, você está jogando de uma forma equivocada no sentido de que quem é responsável pela retribuição pecuniária é um ato unilateral da reitoria. Então, a reitoria pode colocar a retribuição pecuniária que quiser no cargo que quiser. Enquanto que o que a gente defende é que você precisa olhar para a importância que aquele cargo tem em relação à universidade. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na última reunião do Conselho do CCNH. Uma professora nossa, a professora Laura Paulucci, foi convidada para ser coordenadora do mestrado profissional em ensino de física a nível nacional, ser uma das coordenadoras. Não é um cargo a ser exercido na UFABC, é um cargo que vai ser exercido na coordenação nacional do programa de pós-graduação. O Conselho do Centro reconhece este cargo, que não tem nenhuma função gratificada, não tem nenhuma equivalência então nessa tabela, como algo digno de reconhecimento por parte da universidade. E concedeu à professora exatamente a mesma conversão que tem um coordenador de programa de pós-graduação aqui da UFABC. A visibilidade que isso nos dá fora da UFABC é importante. Aquele trabalho de representação equivale a isso na visão do Conselho do CCNH. Um outro exemplo claro, a coordenação geral do PIBID também foi contemplada com uma conversão de carga didática, apesar de não fazer parte de nenhuma dessas questões que estão aí. Então, eu acho que... E por que se chega nessa conclusão? Chega-se nessa conclusão olhando quais são as atividades que a pessoa desempenha, quais são as atribuições daquele cargo, e não a retribuição pecuniária que está envolvida ali. Então, do ponto de vista do CCNH, o que foi defendido nessa reunião é que essa resolução deveria ser substituída. A gente não deveria estar aqui discutindo o que a gente entende no parágrafo 2. A sugestão do CCNH é que essa resolução CONCEP seja revogada e substituída por uma outra que indique claramente quais são esses requisitos, quais são as indicações que fazem com que um determinado cargo ou função seja digno de conversão de carga didática e não simplesmente a retribuição pecuniária. Então, essa é a nossa visão com esses exemplos que eu dei. Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Não temos mais inscritos. Juliana.
Quando, do jeito que vocês estão propondo agora, o percentual fica em aberto também? Ou é 30%?
pelo final, professora Juliana. A proposta é que a reitoria, em comunicação aos centros, indique qual é o percentual. Então, porque há uma, a leitura é que há uma defasagem bastante significativa de CDs e FGs na universidade. Algumas pessoas ocupam postos que eventualmente fizessem jus a essas gratificações e não têm no momento. Então, nestes casos, a reitoria poderia indicar, olha, o posto X seria equivalente a uma CD 4. Sendo CD 4, vai-se para a tabela do artigo 2º, ver qual é a maior redução possível para um CD 4, e esse é o percentual aplicado. Ou seja, a reitoria fica responsável por indicar qual seria a gratificação equivalente. Uma vez estabelecida qual é a gratificação equivalente, usa-se a tabela de conversão do próprio artigo. Uma parte, professora Juliana.
Aí, assim, vocês limitaram o que está dentro do organograma, certo? Uma vez limitado, então, por exemplo, esses cargos que Rony cita não estão no organograma. Então, no caso, não estariam contemplados, certo? É isso.
Aí eu ia, na continuação, comentar a resposta do professor Rony, mas eu acho que esclarece isso. As reduções a que o professor Rony fez respeito agora, fez menção agora, elas estão pautadas na antiga resolução CONCEP 100, que foi revogada e substituída pela resolução 232, que continua permitindo esse tipo de conversão. Ou seja, a resolução que nós estamos discutindo, a 177, que estamos tentando esclarecer aqui, ela estabelece o que eu chamaria aqui de uma conversão compulsória por determinação deste conselho. Além desta, que não pode ser muito ampla, justamente porque ela é compulsória por determinação do conselho, além dessa, os conselhos de centro têm autonomia para, com base na resolução CONCEP 232, fazer outras conversões que julgue necessária, atendendo aos seus interesses. Né? Então, isso para esclarecer a questão da professora Juliana. Quanto à questão que o professor Rony coloca, assim, do ponto de vista da secretaria geral, o que eu posso dizer é, não compete à secretaria avaliar se a resolução CONCEP 177 deve ou não ser revogada e deve ou não ser substituída por outra. Acredito que isso possa entrar na pauta, eventualmente, a partir das conversas que têm sido regulares dos diretores com a reitoria, né? Para a secretaria-geral, o que chega é uma demanda de um conselho de centro pedindo um esclarecimento, uma melhor definição sobre o que seja. Então, na nossa leitura, é adequado que o CONCEP se esclareça quanto a essa resolução, para que o conselho do CMCC e os outros conselhos também possam ter mais clareza, melhor firmeza nos seus encaminhamentos, à luz do que o CONCEP esclarece, sem que haja prejuízo de uma posterior revisão da 177. Né? O que foi pautado para a Secretaria-Geral não era a revisão. O que foi pautado é um pedido de esclarecimento, e por isso a gente tem a obrigação de trazer o assunto aqui.
Deixa eu só colocar duas questões, outras, que Daniel até citou en passant. Um problema sério que se tem é, primeiro, a resolução ela tem como objetivo tratar da estrutura formal da universidade e da dedicação dos servidores, aí, sobretudo os docentes, quando a serviço da administração própria da universidade. Esse é o objetivo. Agora, existe sim, por que desse artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma discrepância e uma ausência de funções gratificadas e cargos de direção necessários para toda a estrutura da universidade. Eu cito, por exemplo, o caso do NTE, que durante muito tempo e até hoje não tem uma função gratificada condizente com a estrutura, com o organograma, a posição no organograma no qual ele ocupa dentro da universidade, e que estava... Aí eu concordo que não é uma questão de quanto se retribui a isso, mas é uma consideração do esforço e da importância e da dedicação que cada uma dessas funções tem dentro do organograma da universidade. Esse é um aspecto. Por outro lado, havia sim, e eu reconheço que é uma preocupação, do parágrafo 2º, como colocado, sem maiores detalhes, pode abrir um precedente de que algum... Não sei que termos eu usaria para isso, mas algum desavisado, descuidado, que não é a regra, mas algum descuidado pudesse criar, fora do organograma, 30, 40 funções e que isso nos levasse a um reconhecimento da conversão de carga didática desses servidores de forma indiscriminada. Daí a ideia foi justamente colocar, não, nós estamos falando do que está reconhecido dentro do organograma autorizado pelos órgãos superiores. Nós não estamos falando de ficarmos a cada dirigente criando estruturas e tudo mais que vai, sem dúvida nenhuma, sobrecarregar a atribuição didática dos demais docentes do centro e da própria instituição. Porque, na verdade, uma questão que leva à aplicação dessa resolução é de que, na medida em que eu dispenso e faço a conversão de carga didática em atividade administrativa, eu estou, pela resolução que distribui a atribuição didática, eu estou redistribuindo isso para os demais que não estão exercendo função administrativa. Então, a preocupação foi aí, no caso, de limitar essas... Por quê? Porque nós poderíamos simplesmente colocar funções gratificadas e cargos de direção. Nós temos outro caso, coordenador de editora, da editora que é uma estrutura de interesse da universidade e não do centro, ficou na pendência do centro considerar ou não importante. O que nós estamos colocando aqui é o que estiver no organograma e o que for aprovado pelos conselhos universitários, não tem essa discussão. Eles devem ter a conversão didática. Né? Essa é a questão. Rony e Carolina.
Que bom, professor, que nós estamos fazendo um bom debate. Né? Então, a gente vai substituir o Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas, que aprovou a conversão do coordenador da editora, pela reitoria. Se a reitoria sabe quais são esses cargos, se já está fechado tudo isso, por que não apresenta a lista para o CONCEP? O CONCEP pode simplesmente deliberar sobre a lista. Indica todo mundo, em vez de fazer um ato da reitoria, indica todo mundo já. A gente já teve 4 meses, hein? Porque isso aí foi pautado na reunião passada e foi retirado da pauta, que a gente não teve, por causa do tempo. A gente não tratou disso. Podia ter feito o estudo, já podia ter indicado quais eram todos os cargos, quais eram as conversões possíveis, é apresentado para esse conselho e substituído a 177. Eu não sei por que nós estamos discutindo isso. A gente já podia estar olhando para os cargos, porque, usando a sua fala, nós vamos substituir a decisão que um colegiado tomou pela decisão da reitoria. Eu não acho isso correto. Eu acho que a gente tem que discutir em público quais são todos esses cargos e indicar quais são as funções dele para dizer quais são as atribuições deles. Vamos ser muito claros. Eu falei isso para o professor Klaus quando ele colocou essa CONCEP 177 para votação. É a mesma coisa que estou falando aqui. Vamos discutir a estrutura da universidade. Traga todos os cargos com todas as indicações de conversão e vamos discutir no conselho. Não é esse conselho?
Nesse sentido, eu confio que o presidente, né, o coordenador da editora, passe pelo conselho de CNH, ao invés de vir uma decisão uninominal da reitoria.
Carolina.
Queria só falar que é uma questão de entendimento do artigo 1, que, segundo o que o professor Daniel explicou, seria, acho que é cada nomeação seria explicitado qual é a equivalência, é isso? E não está claro que é a cada nomeação, parece que, que vai, do jeito que está aqui, ó, será explicitado por meio de comunicação oficial, ao meu entendimento, pode ser uma comunicação oficial única com uma tabela, mas se é um cargo que está sendo nomeado, será a cada nomeação, eu acho que deveria colocar isso claro, se é a cada nomeação ou se é uma tabela única. E não estava previsto de falar isso, mas depois da fala do professor Rony, do mesmo jeito que ele está falando, aí é para discutir mesmo, viu, Rony? Que a reitoria pode mexer na estrutura do organograma e aí criar mais cargos, mais professores, eu fico também muito preocupada. A gente poderia pensar que ficaria muito preocupada se o centro também julgar que pode dar dispensa de carga didática, vai afetar o restante da universidade. Então, acho que a gente teria que pensar alguma coisa, se for a sua proposta, é pensar alguma coisa que um colegiado, um grupo, a palavra vigiar não é isso, mas que possa regular o outro, discutir em conjunto. Porque, do mesmo jeito que você está, você não usou essa palavra, tá? Mas que você colocou que pode haver um abuso de uma gestão, não estou falando dessa, uma gestão que vier, pode haver um abuso dos conselhos de centro também, e aí pleitear mais espaço, mais docente, uma série de coisas, né, que são preocupantes também. Então, acho que tem que pensar dos dois lados. Os centros também podem abusar. É isso. Obrigada.
Daniel.
Veja, eu tenho uma posição como docente, como ex-conselheiro desse conselho. Eu estou aqui preservando a minha posição para dizer, acredito que o CONCEP, por uma questão formal de processo, precisa responder a uma demanda que veio do Conselho de Centro. Ponto. Não vejo nenhum impedimento para que seja revista a resolução quando se sentir a necessidade. Talvez essa necessidade já esteja ocorrendo. O que me parece que seria inadequado seria deixar uma demanda vinda do Conselho de Centro sem uma resposta. Então, é uma questão de respeito ao Conselho do CMCC. Não vejo objeção a pautar uma revisão da Resolução 77. Me parece que as falas do professor Rony vão muito mais no sentido de indicar que é preciso revisitar essa pauta. E aí compete, enfim, a secretaria fica à disposição para ajudar, mas compete aos conselheiros, à presidência, colocar esse assunto na pauta. A secretaria pode prestar apoio técnico nisso. Nesse momento, o que a secretaria faz é trazer uma proposta de esclarecimento, ou o melhor esclarecimento possível para a resolução que está colocada. Tá? Só para esclarecer também, a partir da fala da professora Carolina, na verdade, com o estabelecido, aliás, a SUGEP publicou recentemente, em 10 de outubro, de maneira bastante clara, uma portaria com a estrutura organizacional da universidade. Então, hoje se tem muito bem, muito claramente definida quais são esses postos de que estamos falando, e a maioria absoluta deles fazem jus a algum tipo de gratificação, portanto, já estão contidas no próprio escopo do artigo 2º, Da resolução, porque mesmo que seja um cargo que não esteja naquela tabela, a FG ou a CD equivalente vai ser usada, né? Acabam restando pouquíssimos cargos que estão na estrutura organizacional publicada e que não têm nenhuma gratificação. Então, por isso, não seria o caso de pensar em a reitoria publicar uma longa tabela, porque não existem esses muitos casos. Tanto é que acho que são, salvo engano, são os dois casos trazidos como exemplo aqui nesse momento que estariam gerando mais tipo de confusão. O que esse esclarecimento talvez resolva é, inclusive, que outros tipos de solicitação, por exemplo, alguém que chefia uma divisão em uma área, essa pessoa pode vir a fazer jus
conforme o entendimento do Conselho de Centro, mas aí já não é essa resolução que nós estamos discutindo que motiva. Aí é uma questão de diálogo entre o docente e o Conselho de Centro para que o Conselho verifique o quanto é relevante ou não dispensar de carga didática para que tenha um docente ocupando uma determinada chefia, um determinado espaço.
Marcelo.
Ponto aqui, que existe uma pequena diferença de como os créditos são divididos dentro da FABC. Então, o que é a
177?
Aqui nós estamos discutindo a 177, diz, é o seguinte, são cargos que são transversais à universidade inteira. O que é a 232, a CONCEP 232, que substitui a CONCEP 100, diz é que os conselhos de centro podem mudar a atribuição de didática de docente dentro dos créditos que estão atribuídos àquele centro. Então, são visões diferentes sobre a história. E eu acho que esse foi um ponto importante nas reuniões do conselho, que dizia o seguinte, a questão que está sendo pedida, para diversos casos onde foram pedidos dispensa de créditos para aqueles docentes, disseram, essas dispensas de créditos são relativas a trabalhos para a universidade como um todo, ou são relativas a uma atuação dele como, dentro do centro, etc. E quando era como um todo, falaram, não, precisa ir por essa resolução. Porque apesar de nós termos feito a divisão ali, o GT40 e etc., hoje ficou um pouco mais de lado essa questão, mas existem os créditos distribuídos por centro. Então, a dispensa dos créditos ficaria restrita àquelas do centro, se fosse dispensada pela 232. E ficaria dividido por toda a universidade, se fosse pela por essa que nós estamos discutindo aqui. Então, tem essa visão um pouco diferente. O impacto, no geral, é pequeno, é muito pequeno, mas uma questão de justiça, etc. O Conselho de Centro do CMCC sempre foi bastante rigoroso com isso, né? A alocação dos cursos do CMCC sempre foi muito dura. Então, acho que é um processo histórico ali, dispensa de didática é muito difícil até hoje, é muito difícil. Então, tem um certo clamor do Conselho de interpretar esse daí da maneira correta. Então, é que pede um entendimento do Conselho, do CONCEP, sobre essa questão, né? E no entendimento do Conselho, simplesmente está dito. Tem CD? Está na tabela? Não. Tem CD? Não. Então, é 30%. Era isso daí. É que tem uma palavra, talvez a gente possa até num outro momento mostrar no parágrafo primeiro, tem um equivalente ali que causa uma certa confusão, mas o entendimento sempre foi nesse sentido. Mas a ideia era só trazer que, às vezes, o Conselho de Centro é um pouco mais arredio com isso, mas entender que está falando sobre outros créditos. Não é crédito dividido por toda a universidade, é crédito dividido só dentro de um centro.
Hark.
Uhum. Alô. Essa proposta no artigo 1º, o que me causa assim, um pouco de... eu entendi toda a motivação dos centros e da própria reitoria com cargos extremamente importantes, mas sem gratificações, e que fica no limbo, né? Então, realmente, a gente tem que tratar desse assunto. Mas eu acho que o que está ruim aí é o que está escrito assim, será explicitada por meio da comunicação oficial da reitoria, né? Então, isso que eu acho que é ruim. Por quê? Porque isso vai ficar na dependência da reitoria, né? Então, eu concordo um pouco com a fala do Ronei, de que... todas essas decisões, é importante que seja uma decisão do colegiado, né? Porque se a gente deixa assim, que a reitoria faça a comunicação, a gente não sabe o que, que é, né? A gente confia nessa reitoria, mas e no próximo, né? Então, esse é o lado ruim, né? Fica dependendo da gestão, né? Tudo bem, eu confio plenamente nessa gestão atual, que a atual gestão está preocupada em resolver casos que não estão previstos, né? Mas e a próxima gestão? O que fará, né? Então, colocar numa resolução essa possibilidade, eu acho ruim. É, sem desmerecer todo o esforço aí da reitoria para tentar resolver os casos pendentes aí.
Não temos inscritos. Eu queria só colocar uma questão. Ah, Juliana, está se inscrevendo. Rony se inscreveu também? Ah. Juliana.
O que poderia ser melhorado é que está associando ao organograma, né? E aí, como o Rony falou, o organograma ele não é algo que é aprovado, né? Assim, e pode mudar também, né, Dácio?
Não eu sei. Queria dar uma informação sugestão,
talvez,
sobre
eu não, aí eu queria entender exatamente como que é esse processo, se realmente, como que isso acontece. E eu lembro que toda, cada área tem seu regimento, né? E dentro do regimento da área tem, por exemplo, consta o coordenador e etc. E esse regimento ele é aprovado no Consune, né? Eu não sei. Então, assim, talvez fosse o caso de associar o regimento do que o organograma, tá? Só uma dúvida, né, sobre como é que é essa questão do organograma e também talvez uma sugestão aqui de usar o regimento, não o organograma.
Eu queria só colocar justamente de que essa discussão não pode ser colocada fora de contexto. O Daniel acabou de lembrar de que nós estamos num esforço e publicamos para isso 3 portarias exigindo a elaboração do regimento de todas as áreas da universidade. Todas as áreas, com algumas exceções, em que os conselhos que criaram exigiram ou mencionaram a elaboração dos regimentos, o Estatuto Geral da Universidade e o Regimento Geral exigem que sejam feitos os regimentos das áreas que nunca foram feitos. Nós publicamos uma portaria exigindo que todas as áreas tenham seus regimentos e que sejam aprovados pelas diferentes instâncias que o Estatuto da Universidade assim exige. E quando se coloca justamente, restringe essa questão das conversões às estruturas existentes nos organogramas e criadas por atos do Conselho Superior, está se levando em consideração essas duas questões. Primeiro, tem um processo de organização dos regimentos em andamento, que está com prazo, inclusive, com o cronograma colocado, que até o primeiro semestre do ano que vem, a gente quer ver isso transparente, estabelecido para toda a universidade. Essa questão está colocada, a publicação da portaria da SUGEP, ela já dá nas grandes áreas, que é onde tem os maiores problemas, os maiores conflitos, justamente, somente provocado por uma questão de não ter os cargos de direção e as funções gratificadas equivalentes. Elas não existem, esse é o problema. A palavrinha equivalente aí é uma estratégia para a gente contornar um problema que está acima da governabilidade da instituição. Porque quem distribui funções gratificadas e cargos de direção para a universidade é o MEC e a lei de criação. E, assim, a lei de criação não previu toda a estrutura enxutérrima que tem a universidade. Nem essa estrutura enxutérrima que tem a UFABC está previsto na criação de todos os cargos e funções gratificadas. Daí o equivalente. E aí a ideia foi justamente restringir ao que está discutido nos organogramas criados pelos conselhos superiores. Realmente, nós não podemos continuar, e aí a portaria da reitoria congelou os organogramas hoje existentes, e para que eles sejam alterados, tem que passar por um processo de estabelecer o seu regimento, para que a partir daí se estabeleça qual é o organograma adequado para a área, para que a gente, no próximo passo, inclusive, rediscuta todas as funções gratificadas e cargos de direção da própria instituição. Hoje, fica, é uma discussão que se faz na medida da criação ou da reorganização do órgão específico. Mas nenhuma, não vou dizer nenhuma, mas
pouquíssimas criações foram feitas a partir da revisão da distribuição, tanto de funções gratificadas, de cargos de direção e de organogramas, do que já existia. Sempre foi na base do adendo. Sempre adendamos mais uma estrutura, mas quase pouco se reviu do que tinha, a partir da criação de novas estruturas, pouco se reviu do que tinha já estruturado anteriormente. E isso levou a uma escassez absoluta de funções gratificadas e tudo mais. Não fosse essa questão, o que estaria acontecendo é que essas funções ditas equivalentes estariam nomeados em cargos de direção e funções gratificadas e nada dessa discussão aconteceria. Foi essa a discussão lá colocada. Do tal do parágrafo 2º vigente na 177. Eu acho que nós podemos, sim, podemos melhorar muito, podemos revisar a própria 177, só que, assim, desculpa, nós estávamos discutindo justamente a reestruturação geral de toda a instituição. Estamos discutindo a reestruturação, a reorganização geral de toda a instituição. A partir dos regimentos, a partir das suas missões, e a partir daí, o próximo passo é redefinir organogramas e o próximo passo é redefinir funções gratificadas e cargos de direção. Esses são os passos que a gente acha mais adequado para que a gente não faça isso, não continue fazendo isso caso a caso. Essa é a preocupação. Entendo absolutamente de que não podemos deixar, dar uma carta em branca para uma gestão, criar a estrutura que quiser e tudo mais, e aí manda a conta para o centro para falar, então, agora não tem conversão. Organogramas aprovados a partir dos conselhos superiores, que estão previstos nos seus regimentos e tudo mais, nos parece um caminho de restrição da livre vontade de qualquer gestão. É o definitivo? Eu não acho que seja o definitivo. Não acho que seja o definitivo. Mas, diante da provocação, é uma interpretação que a gente entendeu possível a partir, volto a dizer, não dá para colocar essa discussão fora de contexto. Se não tivesse acontecendo mais nada, eu assinava embaixo, esquece isso, vamos simplesmente rever toda a 177 com todos os problemas que nós vamos ter para fazer isso. Porque sempre vamos criar sobrecarga em cima de alguns servidores que estão, sim, exercendo funções de administração e que ficam à mercê do centro, que concordo plenamente, tem atribuições que são transversais de interesse de toda a instituição e que ficam à mercê do entendimento que este ou aquele centro possam ter, com todo respeito ao centro. Eu sei que os conselhos de centro são também confiáveis, são também preocupados com os seus afazeres e tudo mais, mas nós jogamos uma responsabilidade que é da instituição geral para uma deliberação do centro, que tem uma preocupação que é do centro. Pode ter boa vontade? Sem dúvida nenhuma, pode ter boa vontade. Mas aí a discussão é, eu não prefiro que, pelo fato de ser um órgão colegiado, simplesmente tem mais legitimidade do que uma gestão que tem uma responsabilidade com toda a instituição. Eu não tenho uma responsabilidade com o meu gabinete. Eu tenho uma responsabilidade com toda a instituição. E quero crer que todo o reitor ali sentado tenha responsabilidade com toda a instituição e vai responder por isso. Se fizer bem feito, vai responder. Se fizer mal feito, vai responder também. E, inclusive, os nossos conselhos superiores são instâncias para cobrar essa questão. Então, assim, não vejo problema nenhum de se rever a 177. Foi uma medida dentro desse contexto de tentar reorganizar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós queremos ter um retrato do organograma da universidade, que até hoje não foi construído, claramente publicado e tudo mais. Eu tenho grandes áreas, e agora nós estamos justamente na discriminação dos regimentos de cada uma das áreas, dando esse passo para estabelecer qual é o organograma, então, de cada uma das áreas, para a gente poder, inclusive, revisar funções gratificadas e cargos de direção com critérios, né, com critérios a partir das demandas e tal. Essa é a preocupação.
O inscrito sou eu.
Rony.
Então, presidente, eu uso exatamente os mesmos argumentos que o senhor usou agora.
a universidade também, ou a administração dos centros não pode depender da boa vontade do reitor de plantão. Exatamente o argumento usado vale do outro lado. Como o professor Marcelo explicou, cada professor que tem aí uma conversão é um impacto na universidade inteira. Então, a universidade inteira, não estou falando que a gestão não tem compromisso com a universidade, mas a gestão tem compromisso com a sua administração e o compromisso com colocar professor em sala de aula, pelo regimento, pelas normativas da UFABC, é dos diretores de centro e dos conselhos de centro. Então, nós temos perspectivas diferentes quando estamos olhando para isso. E é por isso que eu repito, se são poucos os casos, vamos analisar os poucos casos aqui. E o CONCEP toma a decisão. O CONCEP tem aqui representantes de todo mundo. A minha crítica é a forma de escolha. A escolha é que a comunicação oficial da reitoria, então, ao invés de ser uma comunicação oficial da reitoria, faça a lista e o CONCEP aprova a lista. Não vai ter que fazer a lista mesmo? Faz a lista, o CONCEP aprova a lista. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Uma vez aprovada a lista pelo CONCEP, está tudo resolvido. Aí está garantido que não é uma questão que foi decidida para quem está olhando apenas para uma questão, mas quem está olhando para a universidade como um todo, porque aqui a gente tem representantes de todos os segmentos. Então, é só uma questão isso. Substitua, por meio de comunicação oficial da reitoria, aos centros, pela lista que vai ser aprovada pelo CONCEP. Aí a insistência é, precisamos dar uma resposta? Eu tenho certeza que o Conselho do CMCC ficaria muito feliz com essa resposta, porque é uma resposta definitiva. A resposta que é a comunicação oficial da reitoria, hoje a comunicação oficial da reitoria é X, amanhã a comunicação oficial da reitoria é revimos. Então, essa função aqui não é mais 30%, essa função agora é 100%. Inclusive, a reitoria não precisa nem justificar, é só comunicar o percentual. É isso mesmo? Não me parece que está adequado. Enquanto a gente não substituir essa resolução, é isso que vai valer. Por quanto tempo vai valer? Eu não sei. Eu não sei. Porque assim, o Daniel falou, tem que ter uma comunicação. Eu já pedi a revogação da 177 várias vezes. Se quiser que eu peça por escrito, eu peço. Entra na próxima pauta do CONCEP. Revogação da resolução CONCEP 177. Vai ter que pautar para discutir. É isso? Eu já pedi. Mas não quero pedir isso porque eu acho que a gente precisa encontrar uma alternativa. Uma alternativa, enquanto se a gente espera os organogramas e etc., é liste os casos que são problemas. Os demais não estão resolvidos? Me parece que os dois casos problemas citados era a coordenação da editora, que já foi resolvido. Eu já vou encerrar, tá? E a questão do Netel, que precisa ser resolvida. Se são só esses dois casos que estão nos assombrando, vamos resolver os dois casos que estão nos assombrando. Por que a gente vai fazer isso daí? Que é uma carta em branco. Me perdoe, presidente, nada contra a sua reitoria, mas é institucionalmente falando.
Obrigado, Rony. Nós não temos mais inscritos, mas esse assunto está na... se inscreveu de novo, Hark, desculpa. Não, eu tô preocupado só com relação ao edital que nós temos que aprovar, porque deliberamos que vamos aprovar hoje. Esse assunto continua no expediente, sem problema, e a gente continua essa conversa na próxima sessão. Não vejo problema para isso agora. Tá? Hark. Tá bem. Então, nós continuamos com esse ponto de discussão e eu queria, então, continuamos com esse ponto de discussão na próxima reunião e eu queria passar, então, a fala para a Paula, retornando à questão do edital de ingresso dos aprovados da reserva de vagas para premiados nas Olimpíadas e competições científicas. Paula.
Acho que a equipe ali vai projetar, mas então eu fiz todas as alterações, quase todas, as alterações que foram solicitadas aqui, então vou apresentar aí quais foram. Então ali no cabeçalho removi a questão das modalidades similares que tinha sido sugerida, faltou, acabei de achar outra ali, modalidades similares no, como chama isso? Isso aí. No caput, no... É, da... Gente, é assim, eu posso tirar todos depois? Tô cansada. Esse. Não, só... Isso. E o do 1.1 também, acabei de ver de novo. Eu juro que eu procurei contra. E logo no 1.1, pronto. Aí só tem esses dois que eu já procurei aqui. Tá. Pronto? Pronto. Aí depois pode descer até o item 2.2.1. A data, né? Então, 19 de janeiro. É, depois no 2.4. É, deixando mais claro, então, que cada candidato pode escolher quantas categorias de curso campus turno que optar e deverá assinar lá no formulário a ordem de preferência. É, no 3.1.1. É, a proposta, né? O 3.1.1, caso o candidato tenha sido premiado em mais de uma Olimpíada, deverá escolher uma delas para concorrer às vagas. É, o 3.1.2, a sugestão, né? O erro, né, que tinha da referência ao anexo, e por conta da inserção dessa... Ah, não, e aí, por conta da inserção do 1.1.1 acima, tem uma mudança aí dos números do 2 e do 3. Aí, lá no 4.2, eu removi esse ponto aí e mudei para solicitação de matrícula em todos os momentos que aparecia matrícula. Por conta da exclusão desse aí, muda a numeração dos subsequentes. Pode descer. Aí, no 4.2.2, a solicitação de matrícula. Aí, no 4.4, mais para baixo... É, destinado ao processo seletivo presente, né? Então, no caso, o candidato seja aprovado nos dois processos seletivos, ele fica com a vaga deste, do presente edital. E aí, tudo bem? Pode descer lá no anexo 2, que é o que eu falei que eu quase terminei tudo, mas assim, a organização, eu estou fazendo aqui ainda, não é tão simples assim, para falar a verdade, quais são os organizadores de cada um cada uma das Olimpíadas. O que eu estou vendo aqui é que existe muito rodízio entre países, e aí é muito fácil você encontrar o site da organização local e não tão fácil assim encontrar o site da Olimpíada de forma geral. Então, não terminei de fazer esse levantamento, eu queria fazer a proposta de que isso pudesse ficar para ser preenchido a posteriori, ou... que a gente exclua essa coluna. Essa, por que ficou desse jeito? E aí eu peço desculpas. Porque foi o professor Marcelo, que foi o relator na CG, que sugeriu incluir essa coluna. Ela não tinha na versão original, justamente pela preocupação que ele expressou de que a gente não teria como garantir a seriedade das Olimpíadas e etc. Né? Se nós optarmos por remover a coluna, o que eu iria sugerir é colocar a sigla das Olimpíadas, que é como a USP e a Unicamp fizeram, talvez elas não colocaram os organizadores pela mesma dificuldade que eu estou tendo agora, né, porque a sigla, sei lá, ajuda a achar qual é aquela exatamente que está colocada o nome ali. Depois a gente pode contar para vocês se a gente teve ou não dificuldade de verificar os documentos, se teve gente com diploma de Olimpíada que não existe e tal. Eu não sei... porque está difícil de encontrar, de fato. Como são só 20 vagas, eu acho que a gente pode se comprometer a cada diploma apresentado, a gente verificar com o organizador daquele ano se aquele candidato, de fato, foi premiado. Isso não é tão absurdo assim de ser realizado. Tá, acho que é mais fácil fazer isso do que essa lista que eu estou tentando aqui, para falar a verdade. Aí, tabela 3, que é a última alteração... pela sugestão, então, de unificar, aí eu deixei a tabela original justamente para a gente poder comparar. O que eu fiz foi simplesmente eliminar a coluna Escola Pública e Ibero-Americana e manter Brasileira e Internacional com a pontuação que estava. Né? Se vocês acharem que a gente pode mudar a pontuação aí, podem sugerir qualquer outra mudança. E foi isso que eu consegui fazer com esse tempinho que a gente teve aqui. Obrigada.
Obrigado, Paula. Me parece que duas questões aí restam para ser discutidas de tudo que foi colocado. É a exclusão daquela coluna do organizador da Olimpíada. Só uma pergunta. Todas essas aí listadas nós conhecemos. A questão é que não conseguimos identificar exatamente a sociedade organizadora de cada uma delas, porque, na verdade, ela muda... uma coisa é a sociedade organizadora, outra é a instituição que recebe a Olimpíada, que deve mudar, principalmente, né, todo ano, as internacionais. Mas, uma pergunta, todas elas são conhecidas.
Então, eu esqueci, né, de mencionar isso aí. Nessa tabela, vocês vão ver em vermelho, eu inseri aquelas que foram mencionadas durante a discussão, que são, bom, primeiro, toda a lista apresentada aí está no edital da Unicamp e está no edital da USP, e na proposta que está da Unesp. O que está em vermelho são as que eu incluí olhando a da USP, a da Unicamp não, porque já estava, a da USP e a da Unesp. Então, assim, não são conhecidas por mim, mas são conhecidas por eles, supostamente. Então, eu incluí em vermelho as que foram mencionadas aqui e que estão nesses editais. É só essa questão. Agora, a gente pode também discutir se insere essas ou deixa só as que estavam anteriormente. Quando a gente propôs esse edital, só tinha publicado o edital da Unicamp, por isso que a gente copiou deles. Durante a discussão, então, durante a relatoria do professor Marcelo, saiu a da USP, e aí parece que hoje ou amanhã vai sair a da Unesp, e aí estão as que estão nesses outros locais.
E o outro aspecto é aquele da pontuação a respeito. Então, focando nesses dois aspectos, eu coloco em discussão a forma de apresentação dessa tabela das Olimpíadas a serem consideradas nesse edital.
Presidente, Rony. Acho que o que a Paula tinha sugerido era, além de tirar a coluna, colocar as siglas. Então, acho que é isso, né, Paula? Então, eu sugeriria simplesmente que a gente trocasse essa coluna de organizador pelas siglas de cada uma delas, que é realmente muito mais fácil de encontrar.
Mais algum comentário? Marcelo.
3.1.1, que virou 3.1.2, tem uma menção a pesos. Eu sugeriria retirar. O que virou 3.1.2 agora, tá, a classificação dos candidatos em cada curso, barra campus, barra turno, consigo ler direito daqui, será realizada segundo os pesos e as pontuações que constam na tabela 3. Só que acho que só tem pontuação lá, né? Então, só tirar os pesos, eu sugeriria. Então, segundo as pontuações atribuídas às medalhas. Tudo bem?
De acordo, Paula.
Tá. Sim. E aí, só uma dúvida com relação à última tabela, tabela 3, do jeito que ficou. Ela é uma... Ela é na Olimpíada Brasileiras versus Internacionais, né? Só por causa... Brasileiras é porque é o nível nacional versus o internacional, né? Se ela for realizada no Brasil, mas for internacional, cai no internacional... E se realizar fora do país, em outro país, sei lá, de repente? Pode colocar nacionais? Colocar brasileiras barra nacionais?
Ou... Acho que nacionais, né?
Nacionais, né? Etapas nacionais, porque aí você implica que o nível de competição é muito maior na internacional, mas não precisa ser necessariamente brasileira, sei lá. Vê um.
Paula.
A princípio eu concordei em colocar nacional, mas quando o Pedro mencionou aqui, eu não sei se for uma nacional do México. Mas tudo bem? Ah, mas aí não está na lista.
É que abre a possibilidade da gente incluir no futuro listas de competições nacionais de outros países, né? Que não são... Né?
É que eu achei que essas etapas nacionais eram de uma são etapas de um evento internacional. Não necessariamente, tá bom.
Tá claro, então? São nacionais e internacionais.
houve concordância da área demandante, inclusive com relação à pontuação? A área demandante que sugeriu. Aí a gente tem que, não havendo contraproposta, a nova proposta, Paula, é a tabela em vermelho, é isso. Tá. Eu pergunto se alguém quer manter a tabela original. Alguém tem proposta de manter a tabela original? Não? Então, se a área demandante concorda, na verdade fez a proposta, então a área demandante está retirando a primeira tabela da proposta. Tá? Então, com relação a essa tabela, fica a tabela em vermelho aí, que é a nova proposta. E com relação à tabela, à lista das competições, também estou entendendo que a área proponente está tirando a coluna organizadores, substituindo por siglas. É isso? Siglas, e eu pergunto se alguém tem a proposta de manutenção da proposta anterior, de achar os organizadores e com as dificuldades que foram colocadas. Não? Então, Pedro, é outro assunto? Então, fale.
Como ficou explicitado a questão dos pontos, né? Para mim não estava claro que um medalhista de duas medalhas não poderiam acumular. É isso mesmo? Todo mundo acha que é melhor um cara que ganhou uma medalha de prata do que um que ganhou uma de bronze e uma de duas de bronze, sei lá. Ele não pode acumular as medalhas. Todo mundo achou isso a coisa mais...
Volta ao quadro de pontos, por favor.
Não, então, a gente estava na dúvida e a dúvida foi respondida, mas acho que ninguém prestou atenção como que a dúvida foi respondida. Pega, o cara escolhe uma, ele só pode usar uma medalha, ele não pode...
Me dá uma parte aqui. Se o cara pegou duas medalhas de ouro duas medalhas de bronze na nacional, é como se ele tivesse pego uma medalha de bronze na internacional.
Esse é o parâmetro que a gente está vendo.
Então, mas eu estou falando assim, eu estou respondendo a ele dessa forma. Se ele pegou duas bronzes no nacional, é como se ele tivesse pego um bronze internacional. Então,
alguém tem proposta alternativa para a gente poder encaminhar?
Não.
Porque a proposta da área é estas não acumulando medalhas.
A minha proposta alternativa seria somar todas as pontuações que ele tem, soma todas as medalhas dele, você soma.
Alguém secunda ou corrobora com essa proposta? Pergunto de novo. O conselheiro Pedro está propondo... Você secunda a proposta do Pedro. Tá, sim, agora você é a conselheira. Eu de rabo de olho olhei ali se você era o conselheiro. Você é o conselheiro. Então, secunda a proposta. Então, colocando uma contra a outra... onde está a redação, Paula? É o 3.1.1. A proposta apresentada é com, caso o candidato tenha sido premiado em mais de uma Olimpíada, deverá escolher uma delas para concorrer às vagas apresentadas neste edital. Qual seria a redação alternativa?
Será considerada a soma das suas pontuações.
Tá. Raio.
Oi, ia sugerir das pontuações apresentadas, né? Porque ele tem que apresentar para a gente. A gente não vai ter como saber, né?
Tá. Dá para anotar só o finzinho da frase lá que mudou? Deverá ser considerada... Não, não altere aí, por favor. Mantenha essa só.
Posso fazer uma proposta aqui?
Só um minuto. Deixa esclarecer qual é a redação, depois a gente faz propostas.
Isso.
Onde está aquele negócio que vai...
É só o final dela mudar aí. Vírgula, será considerada a somatória, a soma das pontuações apresentadas. Vamos por partes, Juliana.
Às vezes uma Olimpíada ela tem várias etapas, né? Certo? Tem etapa nacional, internacional, aí se for somar isso aí, é considerado uma Olimpíada só? Só para não... Entendeu? Às vezes ele ganhou uma etapa aqui no nacional e depois ele concorre à internacional. Aí lá ele ganhou outra coisa, entendeu? Ganha bronze lá e prata aqui. Vai somar as duas, considera a mesma Olimpíada. Eu acho...
É uma dúvida que fica. Eu acho que temos... Para encaminhamento, temos duas questões. Acumula ou... considera uma apenas, uma pontuação apenas. Depois a gente segue para melhorar a redação, dando o esclarecimento aí que Juliana levantou. Porque seja uma, seja outra. Porque se não acumular, é uma só, não tem... Ele vai apresentar com qual prêmio ele está concorrendo. Concorda? Se a gente for acumular, fica a questão que Juliana levantou. Raio.
Eu faria a defesa do acúmulo, porque a gente está disponibilizando 20 vagas, mas, na verdade, divididas em 10 cursos. Então, tem cursos, por exemplo, que tem uma vaga. Eu acho que a probabilidade da gente ter um empate é muito grande. E o único critério previsto por desempate é a maioridade, o candidato de maioridade. Então, eu preferia que o desempate fosse feito por um acúmulo. Por exemplo, ele participou de uma Olimpíada no ano passado e ficou em segundo lugar, e esse ano ele participou de novo e ficou em primeiro lugar. Eu acho que tem mais valor isso do que um outro que teve só, entre aspas, né, um primeiro lugar. Porque é o que eu falei, se não, no caso de aparecerem dois ou mais candidatos com um primeiro lugar... concorrendo à mesma vaga, a gente vai ter que desempatar por idade.
Tá, com essa argumentação eu coloco em votação se é apenas um prêmio ou prêmios acumulados. Entendidas as duas propostas? Então, quem é favorável à proposta original de apenas uma premiação apresentada, se manifeste. Quem é favorável a considerar o acúmulo de premiações apresentadas, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abstenções.
Faz a remontagem, por favor, porque a seleção é um pouco diferente. Faz a recontagem, por favor.
Aí a recontagem, eu não gosto de recontagem. Recontagem dá problema. Eu acho eu não fui convencido com o argumento de desempate como um critério. Eu acho que ficamos com a premiação apresentada. Se é para ser voto Minerva, eu sou voto Minerva. Tá, porque recontagens são perigosas. Aí se vocês mudam os votos e aí vão dar contestações. O assunto não é tão crítico, mas eu prefiro não abrir precedentes. Tá? Só uma coisa, nós acabamos de votar que não acumula os prêmios. Tá? A Isabel está pedindo... Não acumula o prêmio, é apenas uma premiação. Esse foi o meu voto.
Não, não, contra o desempate por premiação, por acúmulo de premiação. Maria Isabel...
Não, eu só gostaria de deixar um pedido para o edital para 2021, que fora essas questões de Olimpíadas, também seja levado em consideração os alunos que participaram de algum programa de iniciação científica júnior. É só um pedido, na verdade, para 2021, que fique para o ingresso do próximo edital. Discussão. Não nesse. É só um pedido.
Obrigado, Maria Isabel. E com relação... Bom, resolvida essa questão do 311, essa redação resolve. Com relação à tabela, tem dúvida? Não. Ficou acertada, né?
Nessa tabela aí, acho que a gente teria só que votar a inclusão dessas em vermelho.
Ah, tá bem. Então, os favoráveis à inclusão das Olimpíadas que estão ali citadas em vermelho, quais sejam a Ibero-Americana de Química, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, nossa, são muitas, Olimpíada Brasileira de Geografia, Olimpíada Brasileira de Agropecuária e Copa do Mundo de Física. Pois não.
Como a Paula disse, alguns desses nomes são do... Não é do edital da Unesp, propriamente, não é? Não. Essa Olimpíada Brasileira de Água Pecuária, Copa do Mundo de Física, não eram da...
Da Unesp, é.
Da Unesp, então. Mas que já tem o edital deles?
Não.
Então, essa é notícia de jornal. Eu sugiro que os que são notícia de jornal, a gente deixe para incluir no próximo ano. As demais, que era a Olimpíada Ibero-Americana, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que eu acho que já estão nos outros editais também, eu acho que a gente manteria agora. Eu gostaria de fazer essa proposta.
Paula.
As que são de jornal, a gente não considera ainda. Tá.
As Paula, dá para saber o que é de...
Dá. As de jornal são as três últimas.
Geografia, Agropecuária e a Copa do Mundo de Física.
Isso.
Tá. Eu pergunto se a área demandante mantém essas três ou...
Se eu acato a sugestão dele,
não. Se acato ou se mantém essas três?
Na verdade, tem que alguém secundou já a proposta de retirar.
Não, se você acatar, a gente vai acatar.
A princípio, eu gostaria de ver, porque a proposta foi de incluir outras, então eu incluí todas as que eu consegui, então eu queria... Preferia votar, entendeu? Então, a princípio, não
tá, acato. Então alguém secunda a proposta do Rony de retirar essas das notícias de jornal? Foi secundada, então. Então, temos duas propostas, uma de manutenção dessas incluídas pela Prograde e uma de retirada, aí seria das três últimas, que seria a Brasileira de Geografia, a Brasileira de Agropecuária e a Copa do Mundo de Física, porque as citações são da notícia da Unesp. Né? Então, os favoráveis à manutenção de todas as propostas ali explicitadas, se manifestem. Os favoráveis à manutenção de todas as Olimpíadas ali citadas, incluindo a Brasileira de Geografia, a Brasileira de Agropecuária e a Copa do Mundo de Física. Os favoráveis à inclusão dessas, se manifestem. Contrários, três favoráveis. Contrários. Isso, tirar só as três. Abstenções? Cinco abstenções. Então, retira as três Olimpíadas, quais sejam, Geografia, Agropecuária e Copa do Mundo de Física. Já pode pintar ali de vermelho, que já vão sumir. É só isso que faltava? Sim, então, tendo em vista todas as alterações já propostas, eu coloco em votação o edital complementar de ingresso nos BIs e LIs sobre reserva de vagas para premiados em Olimpíadas de Conhecimento e Competições Científicas. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Então,
Então, está aprovado o edital com as alterações todas discutidas por esse conselho. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima reunião.